senhores deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos. Temos connosco o senhor Ministro do Trabalho e Segurança Social e os seus secretários de Estado, a quem agradeço e saúdo nesta ocasião. Vamos então passar a este ponto da ordem do dia. O senhor Ministro do Trabalho fará uma primeira intervenção, após o que passaremos à fase das questões, que serão apresentadas, proponho eu, pela ordem de inscrição, se estiverem de acordo com esta metodologia. O senhor deputado Adão Silva contesta esta sugestão?
Sim, senhor Presidente, se me permite, normalmente não é este procedimento que se toma. O procedimento que existe nesta matéria, penso que tem sido, primeiro intervém o Partido Socialista, a não ser que o Partido Socialista decline, e neste caso, em primeiro intervir é o Partido Social Democrata, no caso não declinar, o Partido Social Democrata será o segundo e vai por uma lógica e ordem decrescente em relação à representação parlamentar. Se o Partido Socialista declinar, será o PSD, como já aconteceu no passado, várias vezes. Se não declinar, será o PS o primeiro e o PSD será o segundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tem sido essa a metodologia utilizada. Pois é. Tanto quanto me recordo, na última reunião à vida, houve inscrição, as intervenções foram feitas por ordem de inscrições, e houve uma outra reunião também em que o primeiro grupo parlamentar a usar a palavra foi precisamente o grupo parlamentar do PSD. Mas eu creio que não vamos perder, suponho eu, muito tempo com esta questão. Eu suponho que o mais razoável será que os grupos parlamentares intervenham de acordo com as instituições que façam. Esse parece-me ser o processo mais adequado. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, posso estar enganado, mas creio que não tem sido essa a metodologia utilizada aqui na Comissão. De qualquer das formas, se o Presidente tem em começo a dirigir os trabalhos, entender dessa maneira, o PSD está já inscrito para intervir em primeiro lugar, ou então diga-nos a partir do momento é que nos podemos inscrever, porque vai ser uma corrida a ver quem levanta a primeira mão, caso contrário estamos já inscritos. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu, permita-me só, não quero estar a perder muito tempo com esta parte processual, e até contra mim falo que serei normalmente o quarto a falar, Sr. Presidente, mas, verdade seja dita, nesta Comissão, com audições de ministros, a regra que nós sempre aplicámos foi a regra da ordem dos partidos políticos, com exceção do PSD, que tem falado em primeiro, Sr. Presidente. Foi assim em todas as audições parlamentares de que eu me lembro, Sr. Presidente. Querem ser de Orçamento de Estado, quer-se fora de ser de Orçamento de Estado. Sinceramente, não sei, Sr. Presidente, não estou a ver nenhum motivo plausível para mudarmos essa regra costumeira da nossa Comissão, Sr. Presidente. Mas se não entender assim, eu peço então que me inscreva para falar na ordem que o Sr. Presidente entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei então, neste momento, a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sras. e Srs. Deputados, Eu irei fazer uma intervenção não muito longa, para que, abrangendo apenas alguns dos aspectos, que, respeitantes à área da responsabilidade governativa que cabe ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, para depois podermos, no debate, aprofundarmos os aspectos que os senhores e senhores deputados considerarem mais relevantes. Iria focar três ou quatro pontos que me parecem de importância significativa. O primeiro não pode deixar de ser relacionado com o impacto que tem na atividade da responsabilidade do Ministério do Trabalho e de Solidariedade Social, a situação da presente conjuntura relacionada com a crise internacional que estamos a viver. Essa crise é de conhecimento de todos, os principais indicadores macroeconómicos que a caracterizam são também conhecidos, nomeadamente aqueles que têm a ver com quer os valores respeitantes ao primeiro trimestre de 2009, quer os valores respeitantes às estimativas que diferentes organizações apontam para este mesmo ano de 2009, e tem esse cenário macroeconómico, que é caracterizado por uma recessão profunda na maioria das economias, ou na generalidade das economias mundiais, e em particular na economia da União Europeia, na qual estamos profundamente inseridos. Essa conjuntura, essa situação que estamos a viver, tem, como é compreensível, um impacto profundo nas variáveis que dizem respeito à atividade na área do trabalho, da segurança social, da inserção social, em todas as áreas correlacionadas, ou quase todas as áreas correlacionadas com o processo de trabalho. Como sabem, foi conhecido recentemente, a semana passada, os últimos dados oficiais sobre a evolução do emprego e do desemprego, e eles caracterizaram-se por uma subida significativa da taxa de desemprego no nosso país durante o primeiro trimestre de 2009, confirmando os indicadores e as indicações que de diversas áreas e diversas fontes apontavam nesse sentido. Esse crescimento do desemprego e a consequente diminuição, ou acompanhado pela diminuição da atividade económica e do emprego, tem uma consequência, desde logo, tem consequência do lado da despesa e do lado da receita, mas tem desde logo uma consequência significativa do ponto de vista dos indicadores do sistema de segurança social, que, não obstante esta situação e o abrandamento económico que está associado, apresenta ainda em abril um crescimento positivo em termos homólogos das contribuições para a segurança social, ainda que inferior ao valor orçamentado, da ordem dos 0,75. Portanto, é um crescimento que tem a ver, o que produz este crescimento é, evidentemente, um conjunto de opções e vários fatores que se transformam nesta realidade. Por um lado, a diminuição da atividade económica, do emprego existente, do crescimento do desemprego e a evolução também, que, segundo os indicadores que temos, continua a ser positiva, dos salários nominais e dos salários reais na nossa economia, com os dados que são conhecidos no primeiro trimestre de 2009. Este abrandamento do crescimento das contribuições não pode deixar de ter impacto no orçamento da segurança social, mas ainda assim não põe em causa a existência de um saldo positivo para o ano 2009, que neste momento é obviamente difícil de estimar, mas que permanece em linha com as estimativas apresentadas quando do orçamento suplementar aprovado pela Assembleia da República. Esta degradação da situação económica, para além da dimensão na área das receitas e da dimensão que tem na área da despesa, em particular no subsídio de desemprego, tem também impacto do ponto de vista social, sendo que vem solicitar de forma mais intensa as medidas que existem, os instrumentos de política pública destinados aos segmentos mais frágeis da economia portuguesa, o que nos leva a registar, por exemplo, um crescimento físico das famílias beneficiárias do rendimento social de inserção, a título de exemplo, num montante de cerca de 10%, comparando com os valores homólogos do ano anterior. Portanto, em síntese, nesta primeira dimensão, os impactos da conjuntura económica fazem-se sentir de forma significativa e severa em todas as dimensões, ou nas principais dimensões da atividade do Ministério do Trabalho e das suas rúbricas orçamentais. Ainda que, volto a dizer, não ponha em causa a existência de um equilíbrio e até de um superávit orçamental até ao momento. Face a esta situação de crise generalizada, de crise mundial, com uma expressão forte na União Europeia e nos nossos principais parceiros comerciais, é sabido que o Governo tem levado a cabo um conjunto de medidas que tiveram enquadramento orçamental, grande parte delas, no orçamento aqui aprovado na Assembleia da República e numa significativa dimensão tem a ver com as áreas do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Em geral, todas as medidas têm a ver, porque, como sabem, a prioridade que foi definida pelo Governo foi a prioridade de defesa do emprego, mas algumas medidas são da responsabilidade de outras áreas governativas e prendem-se com o estímulo à atividade económica. No que concerne às medidas que são exclusivamente mais diretamente da responsabilidade do Ministério do Trabalho, eu iria talvez identificar 3 ou 4 dos resultados da execução dessas medidas de política que têm vindo a ser levadas a cabo aproximadamente desde o início do ano. A primeira das medidas tem a ver com uma das áreas que é considerada chave, a defesa dos postos de trabalho, e que se traduziu na redução de 3 pontos percentuais na taxa social única para as micro e pequenas empresas que se comprometam a manter os seus trabalhadores. Neste momento estão envolvidas mais de 60 mil micro e pequenas empresas, com um montante global de 160 mil trabalhadores, tanto sendo que estas empresas beneficiam desta redução, e estes dados são dados referentes ao mês de março, já que os dados referentes ao mês de abril não estão ainda contabilizados. São contabilizados só a partir da primeira quinzena do mês de maio. Ainda no domínio das medidas, agora entrando nas medidas ativas de emprego, e ainda com o objetivo de intervir no sentido de defender os postos de trabalho, foi lançado pelo Governo o Programa Qualificação e Emprego, que, dirigido às atividades económicas que mais intensamente sofrem reduções da procura, em particular da procura externa, que neste momento envolvem perto de 5 mil trabalhadores. Portanto, como sabem, esta medida é uma medida de redução do tempo de trabalho substituído por formação profissional para as empresas que aderirem a esta medida e que tem como contrapartida, um conjunto de contrapartidas, uma das quais as de manterem o nível de emprego, sendo que mais perto de meio milhar iniciarão esta medida em breve. Noutro tipo de políticas ativas, aquelas que têm a ver com o apoio à contratação, aos estágios profissionais, eu destacaria que no corrente ano e no âmbito desta iniciativa estão já inscritos no programa e beneficiado do programa de estágios profissionais 11.400 jovens. Talvez um dos dados mais positivos da resposta do tecido empresarial a estas medidas tenha a ver com o valor significativo de jovens que estão contratados sem termo com apoios à contratação, apoios com redução da taxa social única, a isenção durante 3 anos ou isenção durante 2 anos e apoio financeiro de início. No início da contratação, este valor atinge neste momento 12.200 jovens, bem como os desempregados de longa duração, que também com uma medida de apoio da mesma natureza, que reformulou uma outra já existente e que tem neste momento envolvidos cerca de 2.050 desempregados de longa duração. Resta dizer que esta medida é uma medida que tradicionalmente tem uma baixa adesão, por comparação à medida dos jovens, neste caso ela está com desempenho elevado. Mas numa outra medida ativa de emprego, para a qual o Governo atribui uma importância significativa e que tem a ver com o que nós chamamos de emprego e inserção e que reformula um conjunto de outras medidas já existentes, e que se destina a encontrar uma inserção profissional para desempregados, a receber subsídio de desemprego, com um suplemento de remuneração e dirigidos a instituições não lucrativas e a prática de trabalho socialmente útil. Temos neste momento já integrados ou em vias de integração nesse trabalho cerca de 25.400 desempregados. Estas são as medidas mais importantes integradas na iniciativa Emprego 2009, sendo que, obviamente, que para ela também concorrem outras áreas, nomeadamente aquelas que têm a ver com a execução do Programa Operacional Potencial Humano ou mesmo a iniciativa Novas Oportunidades. Não vou detalhar os elementos, os dados sobre estas duas áreas, mas obviamente estou à disposição dos senhores deputados para o fazer numa outra situação, ou em resposta a qualquer questão que queiram colocar. Foi também integrado neste conjunto de iniciativas uma medida já aprovada que já entrou em vigor de extensão do subsídio social de desemprego, que abrange neste momento cerca de 15 mil desempregados que deviam estender o seu subsídio social de desemprego nas condições que foram fixadas pela lei e que corresponde a uma despesa acumulada que rondará os 2,3 milhões de euros. Foi aprovada também pelo Governo, está ainda em circuito legislativo, a alteração das regras do subsídio social de desemprego, de forma a alargar o seu potencial de aplicação através da elevação dos valores que constituem a limiar para a estimação ou para o cálculo da condição de recursos que dá acesso ao subsídio social de desemprego. Uma breve síntese, estas são as principais áreas que acrescentam às políticas ativas de emprego, portanto não as substituem, acrescentam às políticas ativas de emprego que têm vindo a ser desenvolvidas. Gostaria ainda de referir brevemente alguns dados que julgo que são significativos e são um sinal positivo do funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade e que têm a ver com o facto de, ao nível da contratação coletiva, temos vindo a registrar um dinamismo significativo. Os dados de 2008 eram dados que foram dados que apontaram para o valor mais elevado, uma cobertura de 1.890.000, mais concretamente, de trabalhadores por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Os primeiros meses, o primeiro trimestre de 2009, confirma este crescimento. Esse valor é o valor mais alto do que há memória recente. O ano 2009 confirma um dinamismo, pelo menos quantitativo, da contratação coletiva, sendo que nesse mesmo primeiro trimestre estão cobertos por novos instrumentos de regulamentação coletiva 720 mil trabalhadores, o que compara com 300 mil do ano anterior, portanto demonstra que se o resto do ano evoluir da mesma forma, talvez seja uma expectativa excessivamente otimista, mas se isso acontecesse, voltaríamos a ultrapassar largamente os valores da contratação coletiva que foram alcançados em 2008. Na área da administração de trabalho, e para dar resposta a uma questão várias vezes aqui levantada nesta comissão, foram integrados nos quadros da Autoridade para as Condições de Trabalho um conjunto alargado de novos inspectores, neste momento inspectores estagiários, que já iniciaram a sua formação. Através de uma alteração decidida pelo Governo, foi ampliada a contratação de 100 para 150 novos inspectores. Como disse, eles estão a iniciar a sua formação. Dentro de 4 meses estarão colocados no terreno, ainda em processo de formação, mas já a formação no local de trabalho, e serão distribuídos para as diferentes delegações regionais e locais da Autoridade para as Condições de Trabalho. Este representa o maior crescimento de inspectores de trabalho que do passado pelo menos que eu tenha memória, de uma forma muito significativa. Foi um processo longo, ainda que o mais curto que os registros apontam desde há cerca de 10 anos. Foi um processo longo, mas que felizmente tem hoje, permite hoje rejuvenescer de forma significativa o corpo inspectivo da ACT e cumprir com segurança aquilo que é aquilo que foi o objetivo fixado no acordo de concertação social para esta área, que se fixava na existência, em permanência, de 400 inspectores de trabalho na respectiva autoridade. Gostaria de lembrar aos senhores deputados, provavelmente, como foi muito recente, passando muito brevemente a uma referência a uma outra área, que foi enviada para a Assembleia da República o relatório de caracterização das crianças e jovens em situação de acolhimento em 2008, e, portanto, seguramente ele foi enviado, suponho que na sexta-feira passada, ou mesmo ontem. Os senhores deputados não têm conhecimento, mas, portanto, ele foi elaborado. É uma tradição que começa a ganhar maior solidez que no passado. Tem, pela primeira vez, uma caracterização muito exaustiva da situação dos jovens em situação de acolhimento e vai permitir, de certo, às comissões que se dedicam a esta área, uma avaliação aprofundada e um debate que, se os senhores deputados, entenderem, eu terei o maior gosto em participar convosco no momento em que entenderem. Queria, finalmente, dedicar alguns minutos a um assunto que tem sido muito debatido nos últimos dias ou nas últimas horas e que diz respeito à pretensa, suposta manipulação de dados no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu gostaria de começar por afirmar aqui que essa manipulação é uma rotunda falsidade. Não existe nenhuma manipulação de dados de desemprego por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Só ou o desconhecimento do funcionamento desse Instituto, ou então algum excesso de imaginação, é que permite que alguém possa afirmar que esse facto se verifica. Posso aqui, pois, afirmar que, com o conhecimento que possuo e é aprofundado desta situação, já que me procurei informar detalhadamente junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional dos seus procedimentos, posso afirmar aqui que, de facto, os dados que são publicados no boletim mensal do Instituto de Emprego e Formação Profissional correspondem à realidade da vida desse Instituto, nas suas diversas vertentes, e não merecem contestação, ainda que, como é natural, esteja disponível para o debate sobre este tema. E para favorecer esse debate, gostaria de fazer alguns comentários e dar algumas informações relativamente aos factos que pretensamente estariam na origem da interpretação da existência de manipulação ou daquilo que alguns chamaram apagão de inscritos nos centros de emprego e formação dos centros de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Os dados publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional resultam das inscrições nos centros de emprego do mesmo Instituto e resultam, naturalmente, do trabalho que sobre eles é feito pelos responsáveis desse Instituto. Não são, nunca foram, e já o afirmei aqui e noutras ocasiões, com toda a clareza, não são, nunca foram, a fonte estatística oficial de avaliação do desemprego em Portugal. essa fonte estatística oficial é o Instituto Nacional de Estatística, através das suas estimativas trimestrais, baseadas em critérios e em metodologias que são suportados pelo Eurostat e pela União Europeia. Mas os dados do Instituto de Emprego e Função Profissional são, com toda a naturalidade, dados da maior importância e que auxiliam a perceber as dinâmicas e as características da situação do emprego e do desemprego em Portugal. Gostaria de vos dizer que, de uma forma muito simples, os dados que são publicados todos os meses pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, terei aí a publicação, a última publicação que foi divulgada no mês de abril, referente aos dados de março, resultam de um stock de inscrições existente nesse mesmo Instituto, diferentes centros de emprego, no seu sistema informático de gestão de dados, resultam dos fluxos de novos inscritos ao longo de cada mês e resultam também da diminuição desse stock através de diversos processos, nomeadamente a colocação em empregos por parte dos centros de emprego ou o autoemprego por parte dos trabalhadores aí inscritos ou também, nos casos que estão previstos na lei, no incumprimento por parte dos desempregados dos deveres que têm para com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Conforme eu já aqui referenciei várias vezes, e foi objeto de debate em algumas ocasiões, a partir de, salvo erro, 2006, foi introduzida uma metodologia de gestão informática da base de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Essa metodologia, devidamente autorizada por um protocolo assinado por responsáveis governamentais em 2004, depois de um parecer da Comissão Nacional de Dados, parecer esse que foi de novo confirmado em 2006, passou a ser utilizada essa metodologia de gestão informatizada das bases de dados, passou a ser utilizada pelo Instituto de Emprego e pelo Sistema de Segurança Social. E traduz, de uma forma muito simples, num cruzamento que é feito todos os meses, naturalmente no final do mês, para além das articulações que existem correntes ao longo do mês, mas num cruzamento que é feito todos os meses entre a base de dados de desempregados do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a base de dados do Sistema de Segurança Social referente àqueles trabalhadores que se encontram a descontar para a Segurança Social. Desse cruzamento resulta, invariavelmente, um número de relativamente reduzido face à dimensão da base de dados do IFP, mas um número, com alguns significados, oscilando em alguns milhares, escassos milhares, 2, 3, 4 mil, registros que estão presentes nas duas bases. Ou seja, pessoas que estavam inscritas nos centros de emprego como desempregadas estão a descontar para a Segurança Social. Ora, se estão a descontar para a Segurança Social, estão, naturalmente, empregadas. Foi esse o objetivo do protocolo que foi assinado em 2004, depois da autorização da Comissão Nacional de Dados. Foi o objetivo de agilizar a troca de informação entre as instituições, de tornar desnecessário o envio por parte do trabalhador de alterações da sua situação perante o emprego e também, conforme rezam esses despachos, no sentido de tornar mais eficaz a condução das políticas ativas de emprego, dirigindo-as àqueles que efetivamente estão na situação de necessitarem dessas políticas ativas de emprego. Esta é uma metodologia que tem vindo a ser posta em prática e que julgo que ninguém porá em causa. Que alguém que esteja a descontar para a Segurança Social possa estar ao mesmo tempo inscrita como desempregado. São duas situações que não se compaginam. O Instituto de Emprego, depois de, no final de cada mês, receber os dados, receber a base de dados da Segurança Social, a cruzar com a base de dados do Instituto de Emprego, passa naturalmente a considerar como empregados aqueles que estão a descontar para a Segurança Social. Não os apaga da sua base, mas deixa de os considerar como desempregados. São depois, todos eles, chamados ao Instituto de Emprego, aos Centros de Emprego, para confirmarem a sua vontade de permanecerem nas bases, já que, como é sabido, espero eu, pode estar inscrito no Centro de Emprego, mesmo tendo um emprego, mas nessa situação não se está inscrito como desempregado, mas como empregado à procura de um novo emprego ou de um outro emprego. É esse o procedimento normal. Acontece de uma forma, explicando de uma forma muito tão sintética quanto possível, que no mês de março de 2009, esse cruzamento de dados entre a base da Segurança Social e a base dos desempregados dos centros de emprego, do Instituto de Emprego e Função Profissional, produziu um resultado que foi, naturalmente, isto é feito através da gestão dos sistemas informáticos, que foi introduzido nas bases de dados dos centros de emprego, retirando para a situação de empregados aqueles que tinham sido identificados como descontando para a Segurança Social. De imediato, ou passado muito pouco tempo, isto processou-se, como todos os meses, no último dia de cada mês, e entra nas bases de dados, entra no sistema informático, no virar do mês, quando se atinge o último dia e a última hora do mês, e antes de iniciar a primeira hora e o primeiro dia do mês seguinte. Acontece que, neste caso, a observação dos técnicos responsável detectou algumas anomalias, detectou que o valor era um valor que não estava de acordo com a série que era conhecida e que com algumas oscilações se situava normalmente em poucos milhares de registros em duplicação nas duas bases de dados. Por isso mesmo, e depois de ter sido feita pelos responsáveis do Instituto de Emprego as verificações necessárias, chegou-se à conclusão que tinha havido um erro na utilização da base de dados da Segurança Social, que correspondia a um momento distinto do que aquele que deveria ter sido utilizado, e, de imediato, foi reposta a situação existente, ou seja, cruzou-se os dados da base correta da Segurança Social, a base de dados de março de 2009, respeitando as contribuições de fevereiro de 2009, com a base de dados de desempregados de março de 2009. Ou seja, no dia 2, ou seja, na madrugada de 1 para 2, 24 horas depois de ter sido feita a primeira operação e depois de ter sido detectada essa incorreção, foi feito um cruzamento, volto a dizer, de forma muito clara, utilizando os dados de março das duas bases e corrigida a situação de imediato. Foi um erro na gestão do cruzamento da informação, que foi corrigido em 24 horas e que permitiu que a base de dados de desempregados de março de 2009 voltasse a ter plena consistência, como em todos os outros meses, com as práticas corretas que os procedimentos estipulavam. Foi assim que se procedeu e foi essa informação, naturalmente, que foi publicada no Boletim Estatístico Mensal do Instituto de Emprego e Formação Profissional referente ao mês de março de 2009. Portanto, as incorreções que durante 24 horas existiram na base de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional foram automaticamente corrigidas e não integraram, não influenciaram, não manipularam de maneira nenhuma a informação estatística que foi divulgada a todos os portugueses e à comunicação social 20 e tantos, não me recordo do dia, do mês de março de 2009. Julgo que esta, do mês de abril, desculpem, referente à informação de março de 2009. Esta informação foi já divulgada e explicada detalhadamente pelo Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas eu gostaria de aqui deixar de novo completamente clarificada, reafirmando que se trata de um procedimento que está em vigor desde 2006, baseado num protocolo assinado entre a Segurança Social, os responsáveis políticos da Segurança Social e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, de 2004, e devidamente suportada pela autorização da Comissão Nacional de Dados, de Proteção de Dados. Não julgo que seja possível, a não ser com uma imaginação próxima do delirante, considerar que esta operação, que detectou e corrigiu num prazo muito curto e sem nenhum impacto na informação estatística do Instituto de Emprego e Formação Profissional, um erro que tinha sido cometido, possa ser sequer aparentada com qualquer expressão do tipo daquelas que foram utilizadas nesse debate. Julgo que as informações que prestei a estas comissões são suficientemente esclarecedoras. Mas gostaria ainda de fazer um comentário, que é um comentário que tem apenas, que eu aliás preferiria não fazer. Parece-me estranho que alguém possa considerar que existe uma prática de subavaliação dos desempregados inscritos como desempregados no Instituto de Emprego e Formação Profissional, para quem consultar com algum espírito analítico aquilo que tem sido a informação divulgada por este mesmo Instituto ao longo dos últimos, por exemplo, 6 meses, em que se tem verificado que, infelizmente, o crescimento do desemprego inscrito tem sido significativo, tem até sido mais elevado do que aquele que é registado pelo Instituto Nacional de Estatística. Não estou a ver que alguém se desse ao trabalho de fazer uma alteração na informação que permitisse uma leitura tão correta e atualizada como aquela que os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional permitem. Volto, pois, a dizer que é uma falsidade que haja manipulação de dados e reafirmo que a informação estatística produzida pelo IFP é uma informação rigorosa e que cumpre integralmente os preceitos que estão fixados para a sua gestão. Muito obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disposição. Estamos à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora a inscrição do Sr. Deputado Adão Silva, do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, antes de mais, começando por onde Vossa Excelência estava a terminar a sua intervenção, eu quero lhe dizer que a primeira nota que registro é de um enorme desconforto de Vossa Excelência. Eu que já o conheço há muitos anos, já nos encontramos nesta casa reiteradas vezes, devo começar por lhe dizer que nunca o vi tão desconfortável perante uma situação como aquela que nos apresentou aqui, a descrever uma situação como esta, da manipulação dos dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, verdadeiramente, eu percebo, deixe-me fazer um pequeno enquadramento, é que os senhores prometeram um período glorioso para o emprego nesta legislatura, lembra-se, 150 mil empregos. E hoje estamos confrontados com uma situação de um período negro. Um período negro, porque aumenta a precariedade do trabalho, recibos verdes terão crescido 53%, e veja, Sr. Ministro, até há recibos verdes na autoridade para condições de trabalho. Até aí, é ou não é verdade, Sr. Ministro, já agora, até aí há recibos verdes. Depois diminuem as ofertas de emprego de 2009 face a 2008, no primeiro trimestre. Aumenta o desemprego, os senhores já apresentaram três possíveis taxas de desemprego, 7,6, 8,5, já vão 8,9 e não se sabe onde é que, quantas mais vão ser apresentadas, isto é, no primeiro trimestre, já temos três indicadores estatísticos de crescimento do desemprego face a 2008. E depois aumenta a desproteção social. Não há dúvida nenhuma que a desproteção social está a aumentar e, bem evidente, é a situação do número de desempregados que é crescente, que não tem subsídio de desemprego. Agora, nós estamos verdadeiramente numa situação que eu penso que ajuda a explicar esta questão do Instituto de Emprego. É que nós estamos naquele limiar psicológico que o Governo obstinadamente tentou negar, que é, nós estamos a chegar, nas estatísticas oficiais, ao 500 mil de desempregados. Se é que não podemos considerar outras estatísticas que já ultrapassam, mas atendo-nos apenas às estatísticas do Instituto de Emprego e do Instituto Nacional de Estatísticas, há aqui 500 mil de desempregados, estamos a abordar este limiar. E, portanto, nós estamos aqui numa situação em que o desemprego são pessoas, o desemprego são vidas precárias, famílias numa situação de grande debilidade económica e social, e o Governo agarra-se aqui a números, mais número para aqui, mais número para além, e verdadeiramente esta é uma situação que lhe vou dizer, Sr. Ministro, até com franjo. E por isso, nós ouvimos as explicações do Sr. Ministro, o Sr. Ministro até teve... Até chegou a classificar algumas das afirmações que foram feitas, nomeadamente pelo Presidente do meu grupo parlamentar, como delirantes, e eu, se me permite, devolvo-lhe o adjetivo. Delirantes são verdadeiramente as explicações de Vossa Excelência. Essas é que são delirantes. Porque não há dúvida nenhuma que a situação que foi criada não é aquela que o Sr. Ministro aqui nos explica, o que é o cruzamento dos dados entre a Segurança Social e o emprego, o Instituto de Emprego. Nesses estamos bem, então, pois com certeza, limpar dados que não são relevantes, são situações que não estão corretas. E, portanto, esse cruzamento é correto, é adequado, é virtuoso, mas não é isso que estamos a falar. O que estamos a falar é de um exercício de dissimulação dos números de desempregados e em que, à meia-noite do dia 31, repito, Sr. Ministro, à meia-noite do dia 31, há desempregados que deixam de ser desempregados e passam empregados, e à meia-noite do dia 2 de Abril, esses desempregados se tornaram a ser, ou melhor, esses desempregados se tornaram a ser desempregados. No fundo, há uma lógica em que quem era desempregado no dia 31 de Março, à meia-noite, passa a empregado, isso sai da estatística. E depois, no dia 2 de Abril, esse empregado torna a cair na estatística do desempregado. Esta é uma situação muito delicada. Porquê? Porque esta pessoa ficou com prejuízo, porque há um conjunto de benefícios a que a pessoa pode aceder, mas porventura ver-se-á impedida de aceder por causa desta situação em que ela está desempregada, passou a empregada para agora tornar a desempregada. Isto é extremamente penoso, Sr. Ministro. Isto é extremamente penoso. E as explicações são dadas pelo Presidente do Instituto de Emprego. As explicações são dadas, é uma explicação extraordinária. Vai agir criminalmente contra o sindicato que disse que esta situação é não apenas de março de 2009, mas é recorrente. Ora, esta é a explicação. Vou agir criminalmente. Ó, Sr. Ministro, nós já temos outros exemplos de atuações que eu acho impróprias de um governo democrático noutras áreas da educação, mas não estávamos à espera que essa situação contaminasse o Instituto de Emprego e, particularmente, um organismo que Vossa Excelência tutela. E, verdadeiramente, a situação que está aqui criada é uma situação indigna. E, portanto, o Sr. Ministro terá de nos dizer se, porque eu acho que o Sr. não o disse, que aquilo que os sindicatos disseram é falso. Tem que o dizer, é falso, diga que é falso, se é que é falso. Em segundo lugar, eu acho que o Sr. Ministro, sinceramente, já devia ter demitido o Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Já o devia ter demitido. Já o devia ter demitido porque estes comportamentos, pela sua indignidade, maculam um comportamento que eu tenho de reconhecer aqui publicamente, que Vossa Excelência tem tido em várias circunstâncias em que é chamada à intervenção da vida pública. E, portanto, eu acho que este Presidente deste Instituto de Emprego e Formação Profissional deixa as maiores dúvidas de que esteja a agir corretamente e de forma absolutamente adequada. Porque, além do mais, deixa-nos completamente em dúvida se em Portugal, e nesta área em concreto, ainda haverá liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de contestação, liberdade de denúncia daquilo que é uma mentira. E, obviamente, esta situação, compreenderá, não pode ser aceita. Não pode. Não pode porque descredibiliza a democracia, porque escamoteia uma realidade que é uma realidade dolorosa, que é o desemprego, prejudica as pessoas e, de algum modo, até não suscita as medidas que devia suscitar uma situação de crescente gravidade, que é o desemprego em Portugal, encontrando as terapias corretas. Pois se nós escamoteamos a gravidade da situação, é evidente, ou melhor, se o Governo escamoteia a gravidade da situação, é evidente que o Governo não vai responder a esta situação grave com as medidas adequadas de terapêutica. Deixo-lhe, pois, aqui algumas observações e algumas perguntas sobre a questão do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas quero também abordar uma segunda questão na decorrência daquilo que Vossa Excelência disse sobre a execução orçamental e as medidas, outras medidas da Segurança Social e, sobretudo, a execução orçamental da Segurança Social. Ó Sr. Ministro, aqui a situação também é muito, muito grave. É muito grave. Muito grave. Não se tem feito grande informação pública sobre esta matéria, mas eu quero abordá-la, porque o Sr. Ministro, de algum modo, nos deu alguns dados já até referentes a abril, que nós ainda não temos, mas vão seguramente chegar amanhã, porque ainda não foi publicado o boletim da Direção-Geral do Orçamento, mas ele chega amanhã. E, de facto, o que o senhor nos diz sobre as contribuições só vem agravar aquilo que já sabíamos, isto é, as contribuições estão, de facto, a crescer num nível muito abaixo daquilo que era orçamentado, 5,6% de crescimento orçamentado, 0,75%, que compara, por exemplo, com o primeiro trimestre de 2008, em que cresceram 7,2%. Orçamentado para 2009, 5,6%, primeiro trimestre a crescer em 0,75%. E, portanto, há aqui uma situação de encaixe de receitas que são claramente baixas, e, aliás, as receitas correntes estão a crescer 2%, enquanto que a despesa corrente está a crescer 6,8%. Com algumas rubricas de despesa, nomeadamente no subsídio de desemprego, a crescer 13,8%, quase 14%, quando o orçamentado era 3,6%. E por isso, Sr. Ministro, estes dados deixam-nos muito preocupados, porque não foi nada disto que foi previsto nos vários estudos feitos sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Não estava lá nada disto. Em nenhuma parte aparece esta possibilidade. E a primeira pergunta que eu faço é esta, Sr. Ministro. Sr. Ministro, seguramente os estudos da sustentabilidade da Segurança Social vão ser refeitos e aquelas perspectivas gloriosas que Vossa Excelência nos apresentou na decorrência da Lei de Bases da Segurança Social, a minha pergunta é qual é a sustentabilidade do sistema de Segurança Social? E a segunda pergunta que eu faço é esta, Sr. Ministro. Nós estamos a falar de percentagens, de décimas, enfim, também de unidades. A diferença entre a despesa e a receita corrente são cerca de 3 vezes mais despesa do que receita. E a pergunta é esta. Afinal, o Governo não vê a necessidade de fazer um orçamento retificativo? Sim, porque verdadeiramente nós estamos a falar de milhões, de centenas de milhões, A despesa com subsídio de desemprego já está a desviar 50 milhões em relação àquilo que era perspectivável. E, finalmente, uma outra questão, Sr. Ministro, que é esta. O Governo, apesar de tudo, todos os dias anuncia mais medidas, milhões, uma chuva de milhões, uma chuva de milhões. E estas medidas novas, que são anunciadas, são feitas sem que haja qualquer revisão do orçamento. Não há o Ministério das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças vem amanhã aqui, não sei se vem anunciar alguma revisão orçamental. Mas não há nenhuma revisão orçamental que o Governo nos anuncie, mas há medidas e medidas, chuva de milhões, que todos os dias são anunciados. E a questão é esta. São estas medidas com estes milhões, não há orçamento ratificativo? Bom, das duas, não, Sr. Ministro. Ou esses anúncios são vazios, e estamos aqui perante uma manipulação da opinião pública, as verbas estão a sair para alimentar todas estas medidas de vários sítios da Segurança Social, do saldo da Segurança Social. O Sr. Ministro poderá dizer, mais uma imaginação fértil. Enfim, eu acho que esta questão tem que ser explicada, porque podemos estar na situação de o saldo da Segurança Social estar a alimentar medidas que eventualmente até serão fora da Segurança Social, ou não, não orçamentadas, e que eventualmente mais tarde o Governo, quando fizer um orçamento ratificativo, logo acertará as contas. E a pergunta é, de onde é que estão a sair estas verbas todas? Segundo lugar, a quem é que estão a chegar estas verbas? É que pergunta-se aos empresários, pergunta-se às pessoas em geral e não vem nada. Ouvem, chuva de milhões, na recepção destes valores, de facto, não há nada. Portanto, Sr. Ministro, em nome da verdade, da transparência, que é o que nós mais queremos ouvir, explique-nos lá esta questão essencial, muito importante, porque é um virar de página, uma alteração completa dos paradigmas orçamentais a que estávamos habituados. Explique-nos lá, verdadeiramente, esta questão orçamental, porque ela é de uma grande, grande importância, de uma grande relevância política.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, eu queria dizer o seguinte. Eu deveria ter tido o cuidado, antes desta primeira intervenção, ter estabelecido um tempo limite para as intervenções. Não o fiz. Confiei que fosse um tempo razoável. Penso que, em rigor, ultrapassámos um pouco a razoabilidade do tempo destinado a cada intervenção, tanto mais que há aqui que há várias intervenções já registadas, pelo que eu pediria aos senhores deputados que falariam depois, que se contivessem no máximo em 5 minutos. Mas para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. O Sr. Deputado, essa técnica de dizer se eu estou desconfortável ou não é uma técnica muito conhecida em termos parlamentares. Permita-me que lhe diga, sem qualquer espécie de ofensa, com a amizade que nos une, que o Sr. Deputado não é dos mais eficazes a utilizar essa técnica. E posso lhe garantir que também não o foi desta vez. Não o foi desta vez. E eu vou responder com toda a tranquilidade às questões que colocou. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado rapidamente evoluiu da questão dos dados do Instituto de Emprego e Função Profissional para a questão da evolução do desemprego. Foi uma fuga na primeira curva que lhe apareceu no seu discurso. Ó Sr. Deputado, eu não escamoteio a gravidade nem a importância que tem o crescimento do desemprego em Portugal. Nunca o fiz, nem agora, nem em nenhuma situação. Não escamoteio. A situação que nós vivemos do ponto de vista do mercado de trabalho é uma situação grave. É uma situação extremamente difícil. Ó Sr. Deputado, e o Sr. Deputado acha que havia possibilidades de não ser? O Sr. Deputado veio com a história antiga e com os compromissos, declina compromissos do passado, cita objetivos que o Governo fixou, e eu assumo-os com toda a clareza, numa conjuntura que não tem nada a ver com aquela que vivemos. Ó Sr. Deputado, acha, por acaso, que o produto interno bruto da Alemanha, se prever que tenha uma queda de 6 pontos. 6%. Da França, da Itália, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão, da Espanha, nosso principal parceiro económico, não tem influência nenhuma na economia portuguesa? Ou acha que somos nós responsáveis pela queda do PIB na Alemanha? E por as nossas empresas exportadoras hoje não terem o mercado que tinham há um ano e meio ou há dois anos? É a responsabilidade dos objetivos dos 150 mil empregos? É a responsabilidade deste governo? Ou Sr. Deputado, se vamos aí à procura das responsabilidades, então vamos a fundo e vamos ver quais são aqueles que defendem políticas que estiveram na origem da crise financeira e económica que estamos a viver. E vamos ver onde é que estão as proximidades. Agora, que eu iria aqui fazer um discurso em qualquer tom menos consentando com a dureza da situação, esteja descansado, não o farei, nunca o fiz, nem o farei. O desemprego é o principal problema que a sociedade portuguesa hoje defronta e face a esse desemprego, sabendo nós que uma parte, há quem acredite que não, mas também há quem acredite em ovnis, em coisas parecidas. Há quem acredite que seria possível que nós em Portugal, qual ilha encantada, resistíssemos incólumes à passagem desta tormenta. Eu creio que o Sr. Deputado não acredita nisso. Mas, de facto, seria possível que sem uma alteração da conjuntura económica e financeira mundial que nós ultrapassássemos esta fase difícil do ponto de vista do desemprego, o que nós podemos e devemos fazer é minimizar os seus custos, trabalhar para que a profundidade dessa crise, nomeadamente do ponto de vista do emprego social, seja o menor possível e fazer com que a economia portuguesa se prepare o melhor possível, não só para resistir, como para o período de recuperação. É isso que nós estamos a fazer. Sinceramente, Sr. Deputado, não vejo quem tenha melhores propostas do que aquelas que nós temos concretizadas. Agora, o Sr. Deputado confundiu essa questão, uma crítica, pá, é aceitável, é recorrente, sei que é ouvir muito mais vezes, é fácil, mas confundiu essa questão com o último ponto da minha intervenção. Sr. Deputado, eu disse aqui que as afirmações de manipulação dos dados por parte do Instituto de Emprego são falsas. São falsas. E essas acusações são falsas, venham de quem vierem. Venham de quem vierem. Venham de jornalistas que pensam que descobriram algo que não existe, venham da oposição que descobre também acontecimentos que não aconteceram, venham de sindicatos que afirmam algo que não corresponde à realidade de todo. O Sr. Deputado fez aqui uma coisa que, de facto, utilizando a sua técnica, de facto, surpreendeu. Eu não esperava de si. O Sr. Deputado, depois de me ouvir dizer, e de ser, aliás, facilmente comprovável, o que eu estou a dizer não é numa afirmação de vontade ou desejo, é algo comprovável, que os dados estatísticos do Instituto de Emprego, publicados há cerca do mês de março de 2009, foram os dados que correspondem à correção de um erro que efetivamente cometeu e que eu gostaria que não tivesse acontecido. Um erro que foi cometido, foi corrigido em 24 horas. Mas atenção, eu disse, o Sr. Deputado ou não ouviu, ou então não quis ouvir. E eu espero que não seja essa, segunda hipótese, aquela que se verifica, porque o colocaria numa posição onde eu não o gostaria de ver. Eu disse aqui, e repito, e penso que isto não é muito difícil de compreender, que o que foi feito foi repor a base de 31 de março com a correção do cruzamento dos dados com a Segurança Social. O senhor está bem com essa história das 24 horas? O senhor está, quando é que acaba o mês? Sabe que existe no Instituto de Emprego a possibilidade de inscrições online? Que não é necessário que os centros de emprego estejam abertos? Que o mês acaba efetivamente quando
soam as badaladas do último dia de cada mês, é nessa altura que é feita, de facto, o cruzamento das bases de dados.
Obviamente com os tempos que demoram as máquinas informáticas a funcionar. E, portanto, quando foi corrigido o dado, os dados referentes a esse cruzamento, é que só estamos a falar desse cruzamento, não estamos a falar de mais nada. A alteração que existiu foi apenas a derivada do cruzamento entre a Segurança Social e os centros de emprego. Cruzamento que o senhor deputado, e bem, até elogiou, mal faria que não o fizesse, que a primeira iniciativa para a fazer é de um governo que o senhor fez parte. Mal faria que não o fizesse. Mas, efetivamente, a única alteração que há é essa. E depois, a correção com efeitos a 31 de março do erro que tinha sido detectado em 24 horas. O senhor deputado começa a falar de pessoas que viram retiradas os seus direitos. Ninguém passou de empregado a desempregado em nenhuma informação estatística, a não ser no período de 24 horas que nas bases de dados do Instituto de Emprego houve uma informação incorreta que foi imediatamente corrigida. Foi isto que se passou exatamente. E ninguém até agora foi capaz de mostrar o contrário. Ninguém até agora foi capaz de mostrar o contrário. E por isso, Sr. Deputado, se continua a insistir que há aqui... tenho ouvido algumas vozes dizer que há uma figura estranha, um gestor, não se sabe de onde, localizado num sítio estranho, que faz alteração nas bases de dados. Esse gestor, essa autoridade, é a autoridade que cruza os dados da Segurança Social com os dados do Instituto de Emprego. É uma autoridade central. Até, aliás, por obrigação do despacho da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que preserve o rigor dessa compatibilização de dados. Portanto, senhor deputado, a história, de facto, mirambulante dos 500 mil, senhor deputado, não faz sentido nenhum, porque o desemprego registado foi de 484.131. Sabe, senhor deputado, o erro que foi detectado foi um erro de 8 mil. Se o erro tivesse sido mantido, em vez de 484.131, o que é que estão? Sabe o valor que estava? Estava o valor de 470 e tal mil. De facto, o senhor deputado tem experiência nestas coisas, talvez seja bom que no seu partido cuide das questões da matemática elementar. Porque é isso que se tratava. Se houvesse a persistência nesse erro, e felizmente não houve, ele não durou senão 24 horas, está lá, está nos papéis distribuídos pelos sindicatos. Se ele não tivesse sido corrigido, o que estava aqui não era 484, era aproximadamente menos 8 mil. Diferença entre 13 mil e 5 mil e tal. E isto é a pura das verdades. Portanto, aqui não há volta a dar, é assim. E não tem qualquer outra interpretação, é uma interpretação abusiva. O Sr. Deputado depois passou para a questão, o outro tema que tem sido recorrente, que é de onde é que vêm os dinheiros? Será que a Segurança Social não está a financiar? Eu já ouvi essa expressão de pessoas que já estiveram muito próximas de propor, se é que não propuseram, que se utilizasse o Fundo de Estabilização para gastar e para fazer uma série de coisas positivas, no entendimento dessas pessoas. Sei que não é a sua opinião, de certeza absoluta. Ou seja, tá. O financiamento das medidas que estão a ser desenvolvidas é o financiamento que foi aprovado por esta Assembleia da República. Tão simples quanto isto. Uma parte, a maior, é de fundos do Orçamento de Estado e de fundos comunitários. Uma menor, identificada, são 120 milhões de euros, é a estimativa de despesa que corresponde a uma degradação por essa via do saldo da Segurança Social. 120 milhões de euros. Porquê? Porque há aqui isenções de contribuição para a Segurança Social, que são maiores do que existiam no passado, e a lei diz que esse tipo de isenções são pagas metade-metade. Metade para a Segurança Social, metade para o Orçamento de Estado. E é isso que vai acontecer. Porque o senhor deputado, há uma coisa que pode ter a certeza. E eu bem gostaria de dizer isto de todos os governos. Passaram, nos últimos anos, pela República Portuguesa. Uma coisa que não mudará é não cumprir a lei de bases da Segurança Social. E, portanto, aquilo que existe é um cumprimento fiel da lei de bases, atribuindo ao Estado, através dos impostos, o que é do Estado, à Segurança Social, aquilo que é da Segurança Social. Outra coisa, obviamente, é o impacto no orçamento da Segurança Social derivado da mudança da conjuntura. Diminuição de receitas, aumento de subsídios de desemprego e por aí fora. Ó, Sr. Deputado, vamos por partes, Sr. Deputado, colocou tantas questões. Sustentabilidade da Segurança Social. Sr. Deputado, eu disse, a informação é transparente, há o boletim da Direção Geral do Orçamento, que agora até tem, ao contrário do passado, os dados da Segurança Social ao mesmo tempo do que os dados do resto do Estado, nunca aconteceu, são transparentes, estão lá as prestações, estão lá as receitas. É fácil ver também quais são os saldos previstos e aquilo que, obviamente, com a prudência que esta difícil situação nos aconselha, aquilo que eu disse é que as projeções para o ano 2009 estão em linha, mesmo com a degradação de algumas das variáveis, estão em linha com aquilo que foi previsto e não existe nenhum risco de curto prazo ou de médio prazo que isso seja posto em causa. Agora, a sustentabilidade da Segurança Social é uma coisa um bocadinho diferente. Não tem a ver aqui com a conjuntura que estamos a ver este ano. Ela é má para a sustentabilidade de longo prazo, é verdade. Assim como foram bons os anos anteriores, em que os excedentes foram muito maiores do que estavam previstos quando fizemos os primeiros estudos de sustentabilidade de longo prazo. Como o Sr. Deputado sabe. É pena, é que só tenhamos estudos anuais de sustentabilidade da Segurança Social nos anos em que o PS está no Governo. Porque o desafio é encontrar um que não seja de um ano em que o PS esteja no Governo. Nos outros anos não havia. Havia sustentabilidade? Não sei. Não sei. Porque ninguém se dava ao trabalho de cumprir o que a Lei de Bases já dizia, que era incluir no orçamento um estudo de sustentabilidade de longo prazo. E assim será feito no final deste ano. Se me pergunta, esta conjuntura é prejudicial? É. Se ela põe em causa a sustentabilidade de longo prazo? Não. Como também não melhorou dramaticamente, mas melhorou, se comparar o orçamento de 2008 com o orçamento de 2007, o orçamento de 2006, vai verificar que, ainda que marginalmente, os bons resultados alcançados foram melhorando a sustentabilidade a longo prazo. Agora, infelizmente, vai piorar um pouco. Mas, olha, Sr. Deputado, mais uma vez, vamos ver quem é que se verá um dia a quem é que se atribui as responsabilidades da crise que estamos a viver. Sr. Deputado, a questão do orçamento retificativo, o Sr. Ministro das Finanças já repetiu várias vezes, se ele for necessário, quando for necessário, será feito. Agora, não será por via das necessidades da Segurança Social, Sr. Deputado. O Sr. Deputado conhece bem a lei, sabe que uma grande parte das despesas da Segurança Social, mesmo que elas crescerem mais do que aquilo que está previsto, não obrigam à elaboração do orçamento retificativo como outro tipo de despesas. E, ainda assim, mesmo que não houvesse essa garantia, também há a garantia que eu lhe dei aqui e que poderá confirmar nos boletins quinzenais do Orçamento da Direção-Geral do Orçamento, confirmará que, apesar das dificuldades e, obviamente, uma degradação que não pode ser posta em causa, a situação continua equilibrada. O Sr. Deputado também não se esqueceu de referir um aspecto que também fez hoje uma noticiazinha, que foi a questão da Autoridade para as Condições de Trabalho. Bem gostaria que o Sr. Deputado tivesse dito também uma palavrinha e dizer ao Sr. Deputado, ao Sr. Ministro, 150 novos inspectores é alguma coisa. Olha, lá para o seu distrito é alguma coisa. Conheço alguns, conheço, não os conheço, mas sei de alguns que irão para lá. Pois, mas posso-lhe dizer que, como já foi dito pelo Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, não existe falso recibos verdes, existem prestação de serviço na Autoridade para as Condições de Trabalho, ela será reforçada também na componente técnica, mas também gostaria de lhe dizer que talvez valesse a pena o Sr. Deputado verificar qual é a assinatura que suporta essa contratação de prestação de serviços.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pedindo contenção no tempo de intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, tentarei fazer uso de um poder de síntese que, aliás, não tenho. Sr. Ministro, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da 12ª Comissão, Sr. Ministro, senhores Estados de Estado. Sr. Ministro, permita-me que comece exatamente pelo caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Têm sido vários os casos em que a atual equipa diretiva do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que depende diretamente de si, nos termos da Lei Orgânica do Ministério, está envolvido. Todos nós nos lembramos de um caso... Está a ouvir mal, Sr. Ministro? Pronto, espero que esteja a ouvir melhor, porque... Não sei se vai gostar de ouvir, provavelmente não vai gostar de ouvir, mas é sempre importante. Têm sido vários os casos em que a atual equipa diretiva do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que nos termos da Lei Orgânica do Ministério do Trabalho depende diretamente de si, não está delegada em nenhum secretário de Estado, nos termos, se quiser saber, Sr. Ministro, da legislação, nos termos da Lei Orgânica, do Decreto-Lei 211/2006, de 27 de Outubro, nomeadamente nos termos do seu artigo 5º, número 1, prossegue atribuições do Ministério do Trabalho e Segurança Social sob superintendência e tutela do respectivo ministro, os seguintes organismos, e depois diz ao início do Instituto de Emprego e Formação Profissional IP, por acaso importa relativamente pouco. Mas, então, durante muito tempo esteve debaixo da sua tutela, mas por acaso aqui importa pouco, Sr. Ministro, mas foram vários os casos em que este Instituto se viu envolvido. Há um caso que está neste momento sob apreciação de um tribunal em que, para que os funcionários do Instituto pudessem progredir legitimamente na sua carreira, se obrigava a que estes funcionários lessem um discurso do Primeiro-Ministro. Todos nós lembramos disso. Está neste momento sob investigação por despacho direto do Sr. Procurador-Geral da República num Tribunal Central Administrativo. Em 2006, houve um caso em que o diretor do Instituto de Emprego veio aqui ao Parlamento, algo que hoje foi recusado pela maioria do Partido Socialista, exatamente para explicar porque é que, estranhamente, os números do IFP estavam a baixar relativamente ao número de desempregados, quando noutros organismos, quer internos, quer internacionais, subiam, e o próprio Presidente do Conselho Administrativo, admitiu que o cruzamento das duas bases de dados tinha feito baixar os números do desemprego em 2006. Também todos nós lembramos que este Instituto foi envolvido num caso em que se recusou a dar os números das anulações dos desempregados, o que não deixa de ser estranho, nomeadamente num Instituto onde a transparência deve ser um mote e deve ser um lema. Quarto caso, o caso dos dados de março de 2009. Eu confesso, Sr. Ministro, que já achei curioso, até estranho, que, ao contrário do que tem vindo a ser a prática reiterada dos últimos meses, que estes números de março de 2009 só tenham saído, estranhamente, a meio da última semana e não no início da última semana do mês, como geralmente saem, curiosamente, depois de uma entrevista na televisão pública do Sr. Primeiro-Ministro e depois de um debate do Sr. Primeiro-Ministro neste Parlamento. Curiosamente, ao contrário do que é a regra, só saíram depois destes eventos. Mas isso é uma curiosidade. Mas há uma coisa que não é uma curiosidade, que é, de facto, a anulação indevida. Ontem, o Sr. Diretor falava em 15 mil, hoje o Sr. Ministro fala em 8 mil, uma anulação indevida, porque mudaram da categoria 2 para a categoria 3, a categoria 2 é a procura de emprego, a categoria 3 são empregados que desejam, pessoas que são empregadas, mas que desejam ter outro emprego, de acordo com os dados do fornecidos ordem do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 15 mil desempregados. Ainda ontem, o Presidente do Conselho Diretivo disse que esta foi a primeira vez em que isto aconteceu. Disse-o na RTP. Sucede, Sr. Ministro, que eu recebi uma denúncia em que, está aqui, pronto, a ser distribuída, é um quadro que faz parte do sistema informático dos centros de emprego, em que, no dia 31 de março de 2008, houve uma alteração da categoria 2 para a categoria 3. E, curiosamente, no dia 3 de 4 de 2008, há uma alteração da categoria 3 para a categoria 2. E, portanto, Sr. Ministro, nós não estamos só perante um caso. Estamos perante mais casos. Sabe o que é que o Sr. Diretor do Instituto de Emprego disse quando foi confrontado com isto? Ele disse que fazer isso repetidamente era, passo a citar, uma prática suicida. pela primeira vez eu estou de acordo com ele. É, de facto, uma prática suicida. Perante um segundo caso que está a surgir, o que é que o Sr. Ministro vai fazer? Vai ou não demitir o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional? Segunda questão, Sr. Ministro. Eu gostava de lembrar que este Conselho Diretivo e este Instituto têm uma grande relevância. Tem uma grande relevância porque, objetivamente, os dados que publicam são dados em que todos os portugueses têm de ser confiança. Não é, nesse sentido, um instituto qualquer. Mas tem uma segunda relevância muito importante. O Sr. Ministro tentou desvalorizar os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional, dizendo que o que interessa são os dados do INE. Mas eu relembrava-lhe, Sr. Ministro, que nos termos das regras europeias, os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional são enviados para o Eurostat. O Eurostat, quando faz, todos os meses, uma avaliação das taxas de desemprego a nível da União Europeia, considera os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, portanto, se há uma divergência nestes números, o que Portugal, neste momento, está a fazer é a enviar dados incorretos para a União Europeia e poderemos ter um problema a nível das instâncias europeias. E, por isso mesmo, Sr. Ministro, a questão que hoje está aqui colocada, além de saber se o Sr. Ministro vai ou não demitir o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, é uma outra. É saber se esta prática aconteceu só duas vezes ou se tem sido uma prática sistemática. E só há uma forma de nós fazermos a avaliação correta desta matéria, Sr. Ministro. E é esse desafio que eu gostava de lhe lançar. Está ou não o Sr. Ministro disponível para fazer uma auditoria externa ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente ao SIGAI, que é o seu sistema informático? Segundo, o CDS vai requerer, mas eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro se comprometesse já aqui, e o CDS vai requerer isto nos termos do artigo 156 da Constituição e do artigo 290 do nosso regimento, vai requerer que sejam enviados ao Parlamento os dados mensais da anulação dos desempregos e para que categorias é que eles saíram. E um terceiro requerimento que o CDS vai fazer, e que espero também que o Sr. Ministro hoje aqui claramente se comprometa que vai enviar com urgência, é os registros do SIGAI do dia 25 ao dia 5 de cada mês, porque têm sido nestas datas que têm existido a alteração da categoria 2 para a categoria 3 e depois, passado 2 ou 3 dias, da categoria 3 para a categoria 2. O que está aqui em causa, Sr. Ministro, já não é a responsabilidade do dirigente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O que está aqui, Sr. Ministro, é a sua responsabilidade política. Ainda hoje o Partido Socialista anunciou que quem é responsável político sobre esta matéria é o Sr. Ministro. E, portanto, Sr. Ministro, é a sua responsabilidade que hoje está aqui a jogar. Sr. Ministro, a partir do momento em que assumiu funções no seu partido relativamente à condução de campanhas, assumiu também para si um escrutínio ainda superior aos seus colegas do Governo. É esse escrutínio, Sr. Ministro, que eu lhe lanço como desafio. Está ou não está disponível para que o Parlamento faça esse escrutínio de forma direta, de forma imediata e tendo todos estes números? Passo a um segundo tema, Sr. Ministro, que se prende com as pensões de reforma e, nomeadamente, com as pensões mínimas de reforma. Nós temos discutido esta matéria várias vezes. Penso que, aliás, não houve nenhum dia, Sr. Ministro, tenha havido esta comissão, que o CDS não tenha tocado neste tema. Sei que pensamos aqui que temos visões políticas diferentes, não quero voltar a essa questão. Mas há uma questão que eu lhe quero colocar hoje, Sr. Ministro, que é a seguinte. Nós estamos perante um cenário de, este ano, poder haver uma inflação muito baixa ou mesmo até um cenário de deflação. A Comissão Europeia estima em uma deflação de 0,3%, menos 0,3%, o Banco de Portugal estima uma inflação de menos 0,2%, o próprio Governo diz que o crescimento da inflação vai ser só 0,1% relativamente ao ano anterior. Ora, Sr. Ministro, nos termos da lei do IAS que Vossa Excelência enviou para este Parlamento e que a maioria do Partido Socialista fez aprovar, todos nós sabemos que o crescimento das pensões está ligado, das pensões mínimas, está ligado diretamente a dois fatores, o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. O crescimento do PIB não tem existido nos últimos anos de forma que permita um crescimento superior das pensões e, portanto, a ligação vai ser sempre aqui feita à inflação. O que é que pode acontecer? No caso das pensões mínimas, elas podem aumentar mesmo de forma negativa. Isto é, em 2010, os pensionistas da pensão mínima receberam menos do que recebem em 2009 nos termos da lei. Ou mesmo, se a inflação for muito reduzida, no caso da previsão do Governo, que é de 0,1% de acordo com os últimos dados, termos, no caso das pensões acima de 630, um pouco menos, euros, uma redução destas pensões. Senhor Ministro, está ou não está disponível para alterar a lei? Não lhe parece que é preciso corrigir o que está hoje na lei do IAS, aliás, nos termos até do que é um projeto de lei apresentado a esta Câmara pelo CDS? Terceiro tema, Senhor Ministro, desemprego. Eu não quero alongar muito, já falámos muito e muito longamente sobre esta matéria. Eu registro que, curiosamente, Senhor Ministro, que aponta sempre os dados do IFP, continua a recusar a dar-nos um dado que os centros de emprego têm. Quer saber o número de casais que estão os dois ao mesmo tempo no desemprego. Eu já requeri estes dados por escrito, já apresentei um projeto de resolução neste Parlamento e peço imensa desculpa. Não é possível que, por exemplo, relativamente ao subsídio social de desemprego, haja uma majoração no caso das pessoas que estão casados ou que têm filhos e que o Governo nos diga que não tem estes dados. A questão, Sr. Ministro, é: está disponível para ajudar estes dados? Ponto 1. Segunda questão, mais relevante ainda: está ou não? Ou até onde é que tem de ir a taxa de desemprego, até onde é que tem de subir o desemprego em Portugal, para que o Governo perceba que é preciso mudar um conjunto de regras do subsídio de desemprego, nomeadamente o seu acesso, mas acima de tudo há uma que é preciso mudar e já, que é a majoração do subsídio de desemprego nos casos em que no mesmo agregado familiar não há um único posto de trabalho. Eu lembrava-lhe, Sr. Ministro, que em Espanha um governo de maioria socialista acabou de fazer exatamente isto há cerca de 2 semanas. É um governo que tem uma orientação política igual à sua e há menos de 2 semanas acabou de fazer esta alteração em Espanha. Quarto e último tema, Sr. Ministro. Eu ouvi hoje o Sr. Ministro falar sobre o Código de Trabalho e um bocadinho o processo seletivo do Código de Trabalho. Eu, que participei diretamente aqui neste processo, que avisei prudentemente relativamente a um conjunto de aspectos difíceis que estavam no Código de Trabalho, que avisei acima de tudo o Governo para um conjunto de matérias, nomeadamente uma que era de darem pelo menos um prazo de entrada em vigor de 90 dias para se poderem corrigir eventuais lapsos, eventuais incidências que pudessem acontecer no Código de Trabalho. Senhor Presidente, Senhor Ministro, este Código está neste momento em aplicação nos tribunais. Eu gostava de ler um pequeno excerto de um tribunal, que não é um tribunal qualquer, porque é um tribunal de relação, não é um tribunal de primeira instância, é um tribunal de segunda instância, que considera que o que foi feito aqui no Parlamento na declaração de ratificação é uma, passo a citar, fraude à lei. Considera o mesmo tribunal que a declaração de ratificação foi uma, passo a citar, inexistência jurídica. O Tribunal, passo a citar, diz que esta decisão é ilegítima. Mas, diz o Tribunal, passo a citar, que o procedimento é grave e inadmissível num Estado de Direito subordinado à Constituição e fundado na legalidade democrática. Diz este Tribunal também que, neste momento, não há nenhuma norma, não há nenhuma disposição legal que tipifique as condutas de contraordenação, nomeadamente em matéria de higiene e segurança no trabalho. O mesmo problema se põe hoje, Sr. Ministro, relativo à indemnização em substituição da reintegração a que qualquer trabalhador, desde os anos 60, tem direito em Portugal. Os senhores conseguiram, no atual Código de Trabalho, revogar a norma anterior e não dar aplicabilidade à atual norma. Para se ver, eu sei que o Sr. Ministro não é jurista e penso que também na sua equipa governamental praticamente ninguém é jurista, pelo menos a nível dos Secretários de Estado. Mas, Sr. Ministro, pelo menos ouça as sugestões de quem está a avisar e já o avisou noutras alturas. A solução que agora os senhores apresentam é, na norma sobre a entrada em vigor do Código de Processo de Trabalho, que é uma norma, do ponto de vista processual, sobre a entrada em vigor, enxertarem uma norma material. É na norma da entrada em vigor do Código de Trabalho, do Código de Processo de Trabalho, que já deu entrada nesta Assembleia, que os senhores querem meter uma norma que devia estar no Código de Trabalho. Isto é, senhor Ministro, mais, eu sei que o Senhor Ministro gosta da palavra e só o uso por consideração a si, mas isto é, literalmente, mais uma trapalhada jurídica, Senhor Ministro. É uma enorme trapalhada jurídica e eu desde já estou a avisar que, se optarem por esta solução, o que vai acontecer é, durante todo este tempo, porque ainda nenhum de nós sabe qual é que vai ser a entrada em vigor do Código de Processo de Trabalho, vamos continuar a desproteger trabalhadores que, se forem ilegalmente despedidos, deixam de ter direito a uma indemnização em substituição da reintegração. O Sr. Ministro está aí a fazer que não com a cabeça. Se quiser, lembrava-lhe que o CDS teve razão quando o avisou sobre os lapsos no Código de Trabalho, o CDS teve razão quando o avisou sobre um conjunto de matérias que estavam corretas no Código Contributivo e sobre as quais esta equipa já recuou, nomeadamente no adiamento da entrada em vigor de 3 pontos nos contratos a termo, nomeadamente na subida das taxas das instituições particulares e de solidariedade social. Lembrava-lhe que, por exemplo, quando o CDS denunciou uma situação em que o Governo não estava a pagar os retroativos das pensões que foram ou deviam ter sido aumentadas em 2008, o Sr. Ministro primeiro disse que não, insultou-nos, mais tarde voltou atrás. Quando o CDS anunciou nesta Câmara que era preciso ter uma visão mais prudente quanto à cota de imigração, o Sr. Ministro primeiro insultou-nos, depois veio-nos dar razão. O Sr. Ministro, o rol de situações em que o CDS avisou, os senhores insultaram e depois nos vieram a dar razão, é inúmero, Sr. Ministro. E por isso mesmo eu pedi-lhe um conjunto de respostas concretas, mas acima de tudo que não se ponha a insultar para depois daqui a algum tempo estar a vir dar razão ao CDS. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Mota Soares. Não tenho na minha memória nenhum momento em que se possa considerar que tenha preferido qualquer insulto relativamente à Sua Excelência, à Vossa Excelência, Sr. Deputado, à sua bancada parlamentar ou sequer ao seu partido. Mas fica bem dizer essas coisas. Vamos começar pelo princípio. Vamos começar. Isso não é um insulto, isso é o vosso retrato, não é? Se o senhor deputado acha que o seu retrato é um insulto, isso é um problema.
Poderá dar a palavra para a defesa da honra da minha bancada, por considerar que chamar alguém de um
amigo eu não lhe dei a palavra. Sr. Deputado, eu peço desculpa, não lhe dei a palavra, estava a usar a palavra o Sr. Ministro e vai continuar.
Sr. Deputado, vamos começar pela demagogia. Sr. Deputado, o Sr. Deputado esteve aqui, já estamos aqui há algumas horas, eventualmente, a ouvir-me explicar com o detalhe que sou capaz, ainda posso detalhar mais, aquilo que são os procedimentos de gestão da base de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O que eu gostaria de perceber é se o senhor deputado percebeu ou não que a informação estatística sobre os inscritos nos centros de emprego em março de 2009 não foi afetada por nenhum erro que efetivamente aconteceu e que demorou 24 horas a ser corrigido. Gostava de perceber se o senhor deputado percebeu isso. Que os dados que foram de novo cruzados com a Segurança Social foram os dados de 31 de março, portanto, os dados do mês de março do IFP, eu repito isto às vezes se for necessário, para que se procedesse como se deveria ter procedido e para que a informação estatística fosse a efetivamente correspondente à situação do mês de março de 2009. O Sr. Deputado não percebeu isto? Se o Sr. Deputado percebeu isto, que é de uma meridiana clareza, julgo eu, tem a responsabilidade de dizer, pode criticar o erro que foi cometido, mas tem a responsabilidade de dizer aqui que, de facto, os dados estatísticos não incorporam nenhuma manipulação. Senhor deputado, eu não vou responder às suas questões, mas está enganado, sabe? Não são as estatísticas oficiais sobre o desemprego. Agora, a coletânea de informação, mesmo de base administrativa, é perfeitamente adequado chamar uma estatística. Não é a estatística oficial do desemprego. Isso é outra coisa. É a estatística dos dados administrativos de desemprego do IFP. O que eu disse, volto a dizer que não são os dados oficiais sobre o desemprego. Mas aquilo que... Retiro a palavra estatística, se o incomoda. Aquilo que eu gostava de ouvir o senhor deputado dizer é se, depois das explicações que foram dadas, se reconhece o que é elementar, é que os dados publicados sobre o número de inscritos no mês de março, desempregados, corresponderam exatamente àqueles que estavam no mês de março, inscritos como desempregados, depois de feita a correção
que é feita todos os meses, sempre no final do mês, depois do cruzamento com a Segurança Social, depois de na base de um protocolo que foi assinado em 2004 e dos parceiros que eu já aqui citei. Portanto, penso que esse é um aspecto essencial. O Sr. Deputado continua a insistir que houve manipulação de dados. Bom, esse é um ponto que me parece essencial para nos podermos entender sobre o que é que está aqui em causa. Eu afirmo, reafirmo, que não existe, é falso a existência de manipulação de dados. E que a correção que foi feita no estreito respeito pelo aquilo que deve ser feito, que é publicar no boletim do Instituto de Emprego os dados que são constantes dos centros de emprego, das inscrições dos centros de emprego. Agora, o Sr. Deputado vem com outra descoberta. Mas o Sr. Deputado, a descoberta que trouxe, falhou-lhe. Sabe porquê? Porque eu também tenho aqui esse papel. Ou um papel parecido. De 2008. Sr. Deputado, é assim. Quem é que inscreve trabalhadores, desempregados, utentes, nas bases de dados dos centros de emprego? São os trabalhadores do Instituto de Emprego que têm a possibilidade de fazer. Salvo eu, são um montante considerável. O senhor Secretário de Estado, Fernando Medina, que tem, de facto, delegação de competências nesta área, também quer dizer que são cerca de 1.200 ou 1.500, que fazem a inscrição de trabalhadores que podem mudar a categoria em que eles estão inscritos, e depois há apenas uma autoridade central, que também o pode fazer em virtude do cruzamento de dados com a Segurança Social, com base num protocolo assinado em 2004 e com os parceiros todos da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Essa, nos formulários dos centros de emprego, o senhor teve acesso, através dessa denúncia, como diz, é designado por CDE gestora. CDE gestora. Todas as outras alterações estão identificadas por um código que corresponde ao técnico que faz essa alteração. Ora, é possível, é aliás usual, que em qualquer mês do ano haja, em momentos diferentes do mês, técnicos dos centros de emprego que alterem a situação dos inscritos na base de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Parece que a minha intervenção está a ser perturbadora. Bom, ora, esse caso de 2008 é exatamente isso. Alguém que estava no mês anterior, tinha sido cruzado com a Segurança Social, havia o recebimento e, portanto, contribuições para a Segurança Social, passou a ser considerado empregado. Depois foi ao centro de emprego, disse, olha, já não recebo, terá dito o que entendeu, e o técnico do centro de emprego, como é seu direito de dizer, inscreveu como desempregado. Não há aqui, mais uma vez, nenhuma manipulação, nem nenhuma alteração de nenhuma entidade. As coisas são muito mais fáceis de entender e são muito mais transparentes quando nós dominamos o mínimo do que é o funcionamento da máquina administrativa neste caso. Ou seja, a única vez, não foi duas vezes, a única vez em que houve uma alteração, que volto a dizer, demorou, teve um espaço entre a identificação do erro e a sua correção de 24 horas. A única vez em que essa correção foi feita foi no mês de março de 2009. No final do mês de março. As outras alterações acontecem todos os meses, são ultra-minoritárias, mas têm a ver com o funcionamento corrente do Instituto de Emprego e Função Profissional, em que a alteração de condição acontece com frequência. Por exemplo, devido ao fim de um trabalho precário. Eventualmente, no final desse mês, aquele trabalhador tinha sido identificado como estando a contribuir num contrato a prazo, eventualmente, não sei qual é o caso que tem. Dirigiu-se ao centro de emprego, disse que o meu contrato acabou, estou desempregado novo. Provou, é inscrito. Muda de categoria. É tão simples quanto isto.
E, portanto, aquilo que disse o Sr. Presidente do Instituto de Emprego
permanece absolutamente verdade. Não houve duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Houve uma alteração da entidade gestora por detecção no erro. E há as alterações correntes do funcionamento do Instituto de Emprego. Às vezes, quando pensamos que descobrimos ouro, temos que fazer os testes, que é para ver se aquilo não é aquela pedra que brilha, mas não é ouro. É o que aconteceu, mais uma vez, ao Sr. Deputado. Senhor Deputado, o Governo envia à Assembleia da República sempre os dados que considera. Os Sr. Deputados fazem requerimentos, é o funcionamento normal da democracia. Aliás, gostava de relembrar algo que me parece que o Sr. Deputado, e não só, esquece com demasiada facilidade. É que o Instituto de Emprego e Formação Profissional é uma instituição que tem uma comissão executiva, nomeada pelo Governo, mas tem um Conselho de Gestão, que funciona regularmente na administração e que é participado por todos os parceiros sociais. Estão lá assentes e recebem relatórios sobre comuns, sobre o funcionamento do Instituto. Portanto, não me parece, aliás, com uma intensidade e com uma profundidade, como, infelizmente, não se verifica em muitas outras instituições. Portanto, é das instituições mais participadas e, desse ponto de vista, mais abertas à sociedade civil. O Sr. Deputado falou hoje da inflação. Sr. Deputado, eu já me referi publicamente, o Sr. Deputado sabe-o bem, a esta questão. A lei que foi elaborada e foi aprovada pela Assembleia da República, tal como as leis que existem na generalidade dos países da Europa, que fixam fórmulas de atualização das pensões com o referencial de inflação. Nós não inventámos isso. A originalidade era, nós somos dos poucos, acho que há mais um país, que não tínhamos nenhuma regra. É uma espécie de leilão o aumento das pensões. Quem dá mais, especialmente quando se aproximam eleições, até rimei. Nós temos agora uma regra, que é uma regra. Pode discordar dela, pode propor outra, mas eu julgo que a existência de uma regra que fixe os limites e que fixe uma norma de atualização é um método democraticamente muito mais valioso que a decisão casuística de cada governo. Agora, obviamente, que ela não foi elaborada para pensando numa situação que é absolutamente excepcional. Absolutamente excepcional. O Sr. Deputado lembra-se alguma vez de ter havido uma situação de inflação negativa, ou de deflação, ou de inflação próxima do zero? Nem o Sr. Deputado, nenhum deputado presente nesta sala. E, portanto, aquilo que eu já disse, e mantenho, é que os governos e a Assembleia da República têm toda a possibilidade de, excepcionalmente, criar condições para que uma situação que, na generalidade dos casos, continua a manter o poder de compra, porque a forma aplica-se mesmo à inflação negativa, que, dado as consequências sociais dessa situação e até o impacto que tem na manutenção de uma situação com tensões deflacionistas, que é profundamente desinteressante do ponto de vista do crescimento económico, parece-me que será, obviamente, muito fácil que, nos instrumentos apropriados que tem para o fazer, os governos criem em situações dessas, situações de exceção, para que este problema, que é criado por uma situação ultra-excepcional, seja ultrapassado. Sr. Deputado, sobre a questão do Código de Trabalho, bem, eu não vou comentar, não me compete a mim comentar, porque as decisões foram tomadas no âmbito da Assembleia da República, alguns dos aspectos que o Sr. Deputado fez referência. O Sr. Deputado vangloriou-se aí de um conjunto de não sabia tão vanguardista, mas enfim, de lideranças que têm imposto na sociedade portuguesa através do CDS, através das suas intervenções, mas neste aspecto, Sr. Deputado, não creio que tenha razão, nomeadamente se o Sr. Deputado citou tribunais relativamente a um aspecto, também poderia ter citado outros relativamente a outro que referiu, ou seja, das compensações aos trabalhadores desempregados, em que há já distintos juristas que pronunciaram que não existe nenhuma lacuna na lei, e sabe tão bem como eu que estão na Assembleia da República os instrumentos que completarão todo o edifício legislativo da nova arquitetura da legislação do trabalho e que deixarão esse edifício sólido e resistente a qualquer crítica, independentemente da natural oposição que, do ponto de vista ideológico, possa existir face a esse código. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr.
Presidente. Sr. Presidente, peço a palavra. Sr. Presidente, peço a palavra. Peço a palavra, Sr. Presidente.
Eu peço desculpa.
Peço a palavra, Sr. Presidente, a título de defesa da honra e consideração da minha bancada, Sr.
Presidente. Eu agradecia que fosse o mais sucinto possível, isto partindo do princípio, o Sr. Deputado terá em conta o regimento da Assembleia da República.
Sr. Presidente, tendo em conta o regimento da Assembleia da República, o Sr. Ministro disse que ser demagogo e populista era a minha cara. Eu, Sr. Presidente, considero isso, como, e certamente o Sr. Presidente também considera, como uma ofensa à consideração da honra e bancada. E por isso mesmo, Sr. Ministro, vamos então à demagogia, como o Sr. Ministro começou por dizer. Primeiro ponto, relativamente ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. Está ou não está disposto a fazer uma auditoria externa ao serviço informático da... Sr. Ministro, é uma pergunta muito concreta. Sr. Presidente, Sr. Presidente...
Está a ultrapassar largamente o Instituto de Defesa da Honra.
Sr. Presidente, o senhor...
Peço que se finja ao Instituto que lhe criou à mesa desta comissão.
Sr. Presidente, o senhor Ministro disse que eu era um demagogo e um populista porque sugeri um conjunto de situações. Sobre as situações que eu sugeri, curiosamente, o Sr. Ministro nada falou. Acha que é demagógico e populista, Sr. Ministro, sugerir uma auditoria externa? Diga aqui, o Sr. Ministro, pelos vistos, é o contrário do demagogo e o contrário do populista, se aceita ou não fazer uma auditoria externa. Acha que é demagógico e populista um deputado pedir que seja enviado ao Parlamento com caráter de urgência e não os 30 dias da lei que sejam enviados ao Parlamento dados como os do dia 25 ao dia 5, o sistema informático para saber se o que o Sr. Ministro diz que não aconteceu, aconteceu ou não, ou para sabermos os desempregados que saíram pelas instituições que aconteceram ou não. Para terminar, Sr. Presidente, eu sei que o Sr. Ministro aqui é o responsável político das campanhas do PS e até quer fazer uma campanha à Obama, muito inspirada na internet. Deixe-me só dar-lhe uma pequena sugestão, Sr. Ministro. Na página do Ministério do Trabalho e Segurança Social está a lei orgânica onde diz que depende diretamente de Vossa Excelência o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Aconselho, se está tão interessado na internet e nas novas tecnologias, pelo menos na página do seu Ministério, a pôr a lei correta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder se o quiser fazer.
Sr. Deputado, como o Sr. Deputado sabe, também quanto eu, o Sr. Deputado tentou aproveitar essa figura para dizer mais umas coisas, sabe que a existência da expressão de demagogia ou populismo são críticas normais no debate político, são feitas em todos os parlamentos. Aquilo que eu disse, Sr. Deputado, era que demagogia é insistir também, entre outras coisas, insistir num argumento em não ter a capacidade de afirmar, nós estamos aqui num debate, e eu perguntei ao Sr. Deputado se era capaz de dizer, ou não, reconhecer ou não, que a informação publicada pelo Instituto de Emprego era a informação referente a 2009, a março de 2009, sem nenhuma correção, sem nenhum erro, ou seja, com o cruzamento adequado do período em causa. O Sr. Deputado, espero que tenha a possibilidade de repetir essa questão. Sr. Deputado, já lhe disse que o Instituto de Emprego é uma instituição que tem inúmeros mecanismos de controlo e que tem, inclusivamente, uma gestão da sociedade civil, uma gestão tripartida. Nada, Sr. Deputado, me leva a crer que haja qualquer espécie de comportamento incorreto. Sr. Deputado, vir com a questão do discurso, que não é discurso, do Sr. Primeiro-Ministro, num documento que é um documento estratégico de intervenção do Ministério do Trabalho, e ele ser um documento de estudo dos técnicos num concurso interno,
quando isso aconteceu regularmente, com membros do Governo, que o senhor apoiou, e do seu partido. Senhor deputado, é precisamente o facto de introduções a documentos estratégicos serem frequentemente introduzidas em documentos oficiais, e se o senhor deputado tivesse seguido com alguma atenção esse debate, veria que o que se passa nem nenhum discurso do primeiro-ministro é uma introdução a um documento sobre a iniciativa Novas Oportunidades. É isso que lá está, mais nada. E, portanto, Sr. Deputado, relativamente à informação, o Sr. Deputado fará os pedidos ao Governo e o Governo responderá com toda a prontidão à informação que aqui é solicitada, pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, não vou insistir nestes 15 mil, no episódio dos 15 mil, vou abordar um outro problema que já é recorrente no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que ainda não foi abordado e que, aliás, já foi abordado por um camarada meu, Eugénio Rosa, praticamente há um ano atrás e que na altura não obteve resposta e que hoje volta a ocorrer e que merece um total esclarecimento. Portanto, a questão que se coloca é que, no primeiro trimestre de 2009, de acordo com os dados do próprio IEFP, houve um total de novas inscrições que rondaram os 196 mil trabalhadores que se inscreveram no centro de emprego. Aliás, é o crescimento mais alto desde 1979, o que é o mais um recorde para este governo. E, nesses mesmos dados, o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional diz que conseguiu colocação nesse mesmo trimestre para cerca de 12 mil trabalhadores. Isto é, faltam 184 mil que não foram colocados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Contudo, desde dezembro de 2008 e março de 2009, durante o primeiro trimestre de 2009, o desemprego inscrito cresceu, de acordo com dados do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, 68 mil. Isto é, há uma diferença de 115 mil trabalhadores que não constam em lado nenhum. Há um crescimento de 196 mil trabalhadores inscritos, 12 mil foram colocados pelo Centro de Emprego, cerca de 2 ou 3 mil, como Sr. Ministro, algo residual, podem resultar destas diferenças de cruzamentos de base de dados, não é significativo nestes números que aqui estamos a abordar. E, portanto, a pergunta que se coloca é como é que se justifica, que critérios é que determinam que estes 115 mil saiam dos inscritos dos Centros de Emprego e Formação Profissional. Este, sim, é um dado relevante, espero ter descoberto o ouro, Sr. Ministro, e que me responda a esta matéria. É que critérios determinam quais foram as anulações que foram procedidas no Instituto de Emprego e Formação Profissional e este caso não é um caso isolado, Sr. Ministro. E, portanto, não estamos a falar da verdade dos números. E os inscritos no centro de emprego e a sua evolução é um dado estatístico importante da análise da evolução, não é os dados do desemprego, porque esses são do INE, concordo plenamente com essa matéria, mas os dados do INE, como o Sr. Ministro referiu, são um dado relevante e que merece ter a credibilidade, e estes números não encontram resposta. Aliás, tanto quanto sei, também foi colocado no Conselho de Administração esta mesma pergunta e nesse Conselho de Administração não foi dada qualquer tipo de resposta aos parceiros sociais e levantando sérias dúvidas quanto à existência destes dados. Estes dados, Sr. Ministro, também comprovam, juntamente com os dados do INE, que aponta para um desemprego que ronda os 495 mil desempregados, os inativos com 67 mil, que cresceu entre o primeiro trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2009, em 38 mil trabalhadores que são considerados inativos e não desempregados, mas que, na nossa opinião, são objetivamente desempregados, e 61 mil trabalhadores no sobreemprego visível. O Sr. Ministro não gosta, mas nós somamos a estes valores dos 495 mil, que é a taxa oficial, os inativos e o subemprego visível, o que nos dá uma margem de desemprego de 624 mil. Dá-lhe nota, Sr. Ministro, que entre o segundo trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2009 foram destruídos, ou houve um saldo negativo, de 129 mil postos de trabalho. E que, portanto, considerando os inativos ou não, considerando o subemprego divisível ou não, tendo em conta estes dados que aqui estão, a verdade é que temos a maior taxa de desemprego desde o 25 de Abril. E, Sr. Ministro, não basta dizer que estamos todos muito preocupados relativamente a esta matéria. Estes números provam o falhanço estrondoso das opções do Governo relativamente ao combate ao desemprego. Importa dizer também, um dado que já foi tornado público há bem pouco tempo, entre o início desta legislatura até ao atual momento, cresceram em 53% os recibos verdes. O trabalho precário é hoje uma realidade ainda pior quando Vossas Excelências assumiram o exercício de funções. O desemprego entre os contratados a termo, aqueles que supostamente são menos vulneráveis a esta realidade, cresceu e cresceu significativamente. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta que se coloca é que medidas é que vai tomar para enfrentar esta realidade e encarar o problema do desemprego não só como preocupação, mas também como medidas em concreto. E eu julgo que não é preciso perder muito tempo para percebermos todos que as medidas que o Governo até agora anunciou não têm tido resultados esperados, antes pelo contrário, tem havido um acréscimo de desemprego muito significativo, como disse, os novos inscritos no último trimestre, 196 mil, é o maior desde 1979. Portanto, uma outra matéria que está devidamente conexa e que também merece ser abordada nesta nossa discussão tem a ver com uma matéria que o Sr. Ministro não considera fundamental, mas que envolve já cerca de 300 mil trabalhadores, 250, 300 mil trabalhadores que não recebem qualquer tipo de prestação, não recebem o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, o Sr. Ministro recusa a alteração do subsídio de desemprego, aponta umas medidas de subsídio social de desemprego que têm um efeito muito escasso, como o Sr. Ministro bem sabe, porque ele tem uma série de condicionantes. O importante seria mesmo alterar as regras de atribuição do subsídio de desemprego e nós, hoje, temos apenas 300 mil trabalhadores a receberem o subsídio de desemprego. Se considerarmos o desemprego em sentido restrito, temos 60% de cobertura. Se considerarmos os inativos e o subemprego visível, temos uma cobertura de 48%. E, portanto, hoje temos milhares de trabalhadores, embora o Sr. Ministro não considere esta uma matéria fundamental, milhares de trabalhadores que não recebem subsídio de desemprego, Sr. Ministro. E esta matéria tem que, de uma vez por todas, ser alterada. O Sr. Ministro, não sei se está à espera da ruptura social, do ponto de vista da revolta dos desempregados que não têm proteção no desemprego, se está à espera de um cenário de agravamento da situação social. O que eu lhe digo, Sr. Ministro, é que a realidade de hoje justifica, torna urgente a alteração das medidas de atribuição do subsídio de desemprego, porque só elas conseguem dar uma proteção mínima a estes milhares de trabalhadores que estão, infelizmente, atacados pelo desemprego. Sr. Ministro, uma terceira questão. ACT. Sr. Ministro anunciou, e bem, na nossa opinião, que foram contratados 50 novos inspectores, além dos 100, 150 no total. Sr. Ministro, queria que o Sr. Ministro esclarecesse-nos qual é a figura adotada para contratar estes novos 50. Se é aquilo que o PCP propõe, que é utilizar o atual concurso e alargar a abrangência e contratar novos 50, muito bem. É aquilo que nós propusemos, continuamos a propor. Se outra questão é, existem 250 inspectores, cerca de 250 inspectores, com estes 250 e mesmo admitindo que estes 150, todos passam o estágio e todos são admitidos e que não há nenhum inspector que se aposente, entretanto, no final deste concurso passamos a ter 400 inspectores de trabalho. Sr. Ministro, o quadro de inspectores são 550 inspectores. Porquê que nos tomaram as mesmas medidas para contratar os 50, para largar, para atingir os 550 inspectores, que são absolutamente precisos nesta fase em que vivemos um dos piores cenários do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, onde os ataques são muito frequentes, são de uma severidade tal que merece uma intervenção da ACT digna desse nome e que, infelizmente, cai ou confronta-se com uma falta de recursos humanos que é preciso comatar. Sr. Ministro, recibos verdes deu uma resposta que não me satisfez. Os recibos verdes na ACT, na nossa opinião, são inaceitáveis e são um absurdo. O Sr. Ministro diz que são uma prestação de serviços. A informação que veio ao público é que são juristas contratados para tratar de contraordenações. Tanto quanto eu sei, as contraordenações na ACT não são uma tarefa
temporária ou uma tarefa que deixe de existir daqui a um mês, um ano ou dois anos. O que nós temos aqui são juristas contratados com horário de trabalho, em que as suas tarefas são definidas pela ACT, em que as metas são também definidas pela ACT e que, portanto, são trabalhadores por conta de outrem. Porquê que não se trata, de uma vez por todas, de integrar nos quadros estes juristas, que são falsos recibos verdes, se isto acontece, e, portanto, eu acho que isto merece a total atenção, porque se nem na ACT se respeitam o Código de Trabalho, então estamos todos muito mal, e é absolutamente inaceitável, na opinião do PCP. Depois, um outro dado, prescrições das contraordenações. A notícia que veio a público, Sr. Ministro, é que as prescrições aumentaram, ou são muito significativas, por falta de recursos humanos, e é por isso que se contrataram estes juristas. Diga-me lá, Sr. Ministro, qual é o montante das prescrições, que medidas é que vai tomar para as combater, e quanto dinheiro é que a Segurança Social deixou de cobrar das contraordenações por violações do direito de trabalho. Relativamente, ainda uma outra questão. Impactos da atual conjuntura e das medidas apresentadas pelo Governo na Segurança Social. O Sr. Ministro deu uma resposta, deu alguns dados que registamos e consideramos positivo que os tenha trazido, mas falta uma avaliação global dos impactos da atual conjuntura. Importava termos conhecimento de qual é, o Sr. Ministro diz que não se compromete o equilíbrio orçamental da Segurança Social, mas não chega, temos que saber, ou pelo menos nós tínhamos todo o interesse em saber, qual é a quebra que resulta da evolução do PIB, qual é a quebra das receitas que resulta em função do desemprego, qual é o aumento das despesas. Das medidas do Governo já anunciou algumas despesas, não anunciou todas, salvo erro, acho que me falta aqui uma ou outra, mas também falta saber os impactos nas despesas do aumento do layoff, do subsídio de desemprego, entre outras, e das prestações sociais que aumentaram de uma forma mais ou menos significativa e, portanto, importa saber quais são os impactos na Segurança Social. Na nossa opinião, as medidas apresentadas para a recuperação económica deviam ser elas apresentadas, o Sr. Ministro estima em cerca de 120 milhões, é aliás o dado que vem apresentado nas medidas quando foram aqui discutidas, mas na nossa opinião elas deveriam ser pagas pelo Orçamento de Estado e não pelas contribuições dos trabalhadores e da Segurança Social. O Sr. Ministro, na reforma da Segurança Social, utilizou-se um cenário de pré-falência da Segurança Social para justificar as medidas que foram apresentadas de corte nas pensões, de perpetuação na miséria das pensões muito baixas. E agora é esta mesma Segurança Social, que estava na iminência da falência, que agora está a utilizar verbas para ajudar as entidades patronais, as empresas, a sair de um cenário de crise. Não está aqui em causa a legitimidade das medidas que devem ser adotadas para ajudar as empresas. Elas devem sair do Orçamento de Estado e não da Segurança Social. Porque o mesmo Orçamento da Segurança Social, que estava em pré-falência e que implicou cortes brutais nas pensões dos trabalhadores, é agora o mesmo Orçamento da Segurança Social que vai financiar as entidades patronais. E nós isso não consideramos que seja aceitável e, portanto, importa que o Sr. Ministro esclareça. É prejudicial a atual conjuntura, enquanto, e ter esses dados claramente desagregados para que se haja uma análise mais criteriosa e que se tenha em conta esta matéria e esta exigência que seja o Orçamento de Estado e não a Segurança Social a pagar por estas medidas. Depois, relativamente à cota dos imigrantes, muito, muito brevemente, Sr. Ministro, a cota dos imigrantes não comunitários. Sr. Ministro, a imposição de cotas não resolve o problema da imigração. E o que nós vamos ter é um aumento da imigração clandestina, ilegal, em que os trabalhadores são cada vez mais explorados por causa dessa mesma matéria e que, portanto, não resolve o problema, antes vem agravar e colocar estes trabalhadores que chegam a Portugal e que não conseguem o seu processo de legalização e, por isso mesmo, são mais explorados. Sr. Ministro, importa refletir se outros países tomarem idêntica medida, os impactos que terá também no setor da imigração. Infelizmente, hoje somos um país de imigrantes, novamente, dada a conjuntura económica. Basta-lhe dar o exemplo de Angola, para onde vão muitas pessoas, e se esses países adotarem critérios idênticos, já viu os impactos que terá também na nossa economia, portanto, não faça aos outros aquilo que não quer que nos façam a nós próprios. Depois, relativamente à última questão, Sr. Presidente, julgo que já ultrapassei o tempo, mas a última questão é as regras de atualização das pensões. O Sr. Ministro disse, e bem, é verdade que há um mecanismo que permite a atualização extraordinária das pensões, mas o mecanismo, o IAS, o indexante dos apoios sociais, tal qual como está, implica que os trabalhadores portugueses e os reformados vejam, sejam eles a pagar única e exclusivamente os erros que são cometidos e o fraco crescimento económico que o nosso país tem. Isto é, se se manter esta lei, e o PCP já apresentou uma proposta de lei que visa alterar as regras e os critérios da atualização das pensões, é preciso que o crescimento do PIB seja superior a 3% para que haja atualização, aumento das pensões. E, portanto, nós vamos ter uma perpetuação das pensões de miséria que são absolutamente inaceitáveis. Mais de 80% dos trabalhadores têm pensões abaixo do salário mínimo nacional. E se não se alterar estas regras, estas pensões de miséria vão se perpetuar, se o ministro quer queira, quer não, porque dificilmente vamos ter nos próximos anos crescimento acima de 3% do PIB, graças às opções políticas erradas, opções políticas, sejam elas levadas a cabo pelo PSD, sejam elas levadas a cabo pelo PS, que penalizam os trabalhadores não só nos salários, mas também na altura de receberem as suas pensões, e é por isso que é exigível uma alteração das regras de uma vez por todas, e é o desafio que lhe lanço. Vamos discutir o indexante dos apoios sociais para permitir retirar as pensões de miséria do nosso cenário económico e social em que vivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado, sobre a questão da evolução do desemprego e da evolução dos desempregados inscritos e do desemprego no INE, eu julgo que, se nós olharmos com atenção o comportamento das duas variáveis, verificamos que elas têm um comportamento semelhante. A variação do número de desempregados do IFP e do INE ao longo de uma série longa é relativamente semelhante. Não tem variações significativas. Houve, de facto, uma aproximação dos dois valores, a meu ver, correta, e que teve a ver com uma gestão mais eficaz e cuidadosa da base de dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Teve importância o cruzamento de dados, Sr. Deputado. Nós estamos a falar de variações que, em alguns meses, podem atingir 4 ou 5 mil trabalhadores, mas se pensar que isto é uma realidade que se verifica desde 2006, imagine, e pensando que muitas desses cruzamentos só eram abatidos na base do Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando os trabalhadores eram chamados e quando eles estão dizendo que já tinham, de facto, que estavam a trabalhar. Portanto, era, de facto, uma base que não era gerida da forma mais eficaz. Para se poder... Porquê é que é importante que ela seja gerida de forma eficaz? Para que aqueles que lá estão concentrem os recursos que existem disponíveis para as políticas de emprego. Portanto, faz pouco sentido haver uma base que não tem correspondência real à necessidade das pessoas, porque isso introduz uma perturbação na gestão dos recursos públicos. Hoje os valores estão aproximados e os comportamentos recentes, nomeadamente dos últimos meses de 2008 e o primeiro trimestre de 2009, são comportamentos que vêm aproximar de forma muito clara o que é a dimensão do fenómeno de desemprego em Portugal e do problema do desemprego, quer ele seja lido pelas estatísticas oficiais, quer pelos dados auxiliares do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Como sabe, há várias razões que fazem com que, como em quase todas as variáveis socioeconómicas, o ritmo dos fluxos, mal seria que o ritmo dos fluxos se transformasse todo em stock, que mal seria que não houvesse saídas. E podemos não estar muito confortáveis com essa situação e desejar que haja uma intervenção mais forte do Instituto de Emprego nas colocações. Aí eu gostaria que isso acontecesse. Mas sabemos que uma grande parte das colocações no emprego em Portugal são autocolocações. São colocações feitas por mecanismos de natureza informal. O ritmo de entrada,
Sr. Deputado sabe, também conto eu, que em cada trimestre se criam e destroem, numa situação de estabilidade, agora não estou a falar nem em crescimento, nem em recessão, à volta de 150 mil postos de trabalho. Portanto, por rotações que existem, saída para a reforma, entrada de jovens, portanto, ora, a grande parte dessas rotações não passam através dos centros de emprego. E por isso mesmo, elas depois, quando são conhecidas, entre outros fatores, provocam uma natural diminuição do stock de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas o que é mais importante é verificarmos que existe uma convergência cada vez maior entre a informação obtida através de uma estatística amostral, como é a do INE, e a informação obtida através de uma base de natureza administrativa. Sr. Deputado, nós podemos estar aqui a discutir eternamente a questão de qual é a dimensão do desemprego, somando várias categorias ao desemprego. Nós utilizamos as estatísticas, os critérios estatísticos que são utilizados na União Europeia. Já repeti isto várias vezes, outros tempos não seria assim. Tem virtudes e tem defeitos. Eu não me parece que o Sr. Deputado pode perfeitamente fazer o seu ponto, se quiser, dizendo que há tantos desempregados, tanto de subemprego, tanto de desencorajados e por aí fora. Sinceramente, tenho que lhe dizer que essa tentativa de os chamar todos como desempregados, não... Aliás, exigiria que o fizesse sempre e, portanto, que apresentasse as séries corrigidas desse fator. E exigiria também uma avaliação de outra natureza que o tipo de base amostral do INE, a meu ver, não permite. Sr. Deputado, a questão do subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego é uma prestação de natureza contributiva, que tem que ter regras. Podemos discordar da natureza das regras e dizer que elas devem ser mais favoráveis ou mais desfavoráveis. As nossas regras, quer na duração, quer no acesso, não são mais penalizadoras, bem pelo contrário, que da maior parte dos países, por exemplo, os países da Europa. Mas, Sr. Deputado, há sempre situações, a não ser que o Sr. Deputado defenda um sistema de subsídio de desemprego vitalício, e não o defenda, há sempre situações em que, para determinadas categorias que não entraram no mercado de trabalho, e aí não podemos falar de subsídio de desemprego, podemos falar de outras prestações sociais, mas não de uma figura de seguro social de desemprego, que é o subsídio de desemprego. E as situações de fim da situação de prestações sociais de desemprego. Se nós, por exemplo, à base do Instituto de Emprego, retirarmos as situações de categorias que, pela sua natureza, a natureza da sua situação profissional, ou por terem chegado ao fim dos períodos da prestação social, se as não considerarmos, aqueles que estão em condições que estariam teoricamente em condições de acesso, a taxa de cobertura do nosso subsídio de emprego não é dos 60%, é superior a 80%. 85%. Se retirarmos aqueles que já acabaram as prestações, portanto, porque e nós, senhor deputado, nós temos das durações maiores do subsídio de desemprego de todos os países. Temos das durações mais elevadas. Compare com qualquer outro. E, neste momento, já as temos prolongadas e densificadas ao nível do subsídio social. O Sr. Deputado não desvaloriza a questão do subsídio social, porque o Sr. Deputado diz que tem outras condições. Pois tem condições de recursos. Mas depois, se esgotado o período de natureza contributiva, de prestação de natureza contributiva, a continuação do apoio público, que já não é a contrapartida dessa relação de seguro social, continua a existir, ela tem que ser suportada numa lógica de política social. E essa lógica de política social, a meu ver, podemos estar em desacordo, exige a aplicação de uma condição de recursos. Porque não é toda a gente que que só por não ter trabalho está nas mesmas circunstâncias. Há circunstâncias muito diferentes. E a lógica do subsídio social de desemprego, que em muitas situações tem um valor que é muito semelhante ao do subsídio de desemprego, tem todo o sentido que seja feita através através da aplicação das normas, das regras de condição de recursos, que, aliás, como sabe, e julgo que tem sido excessivamente desvalorizada essa mudança, nós propusemos que elas fossem, transitoriamente, propusemos, não, está em circuito legislativo, que elas fossem mudadas, ampliando significativamente, passando de 330 para 460 euros per capita, o valor mínimo para acesso o valor máximo para acesso ao subsídio social de desemprego. O que vem alargar, de forma não apenas quantitativa, mas do ponto de vista qualitativo, os beneficiários do subsídio social de desemprego. Quando digo qualitativo, quer dizer em grupos que são particularmente atingidos, e estou-me, por exemplo, a referir a famílias onde um dos membros com remuneração perde o seu subsídio de desemprego, acaba o seu subsídio de desemprego, e porque está integrada numa família, os limiares de acesso ao subsídio social são mais difíceis de atingir. Senhor deputado, se o senhor deputado, que está sempre a referir os valores das pensões e do subsídio de desemprego, se desse ao trabalho de analisar os valores, chegava à conclusão que não é verdade. Que isso que está a dizer que não é verdade. Já houve aqui no Parlamento quem, com altas responsabilidades do seu grupo parlamentar, confundisse o subsídio social de desemprego com a extensão do subsídio social de desemprego. Mas eu espero que o senhor deputado, que é um especialista nesta área, não o faça. O subsídio social de desemprego tem um valor que é idêntico ao indexando os apoios sociais para agregados familiares ou 80% para isolados. Ora, dada a estrutura salarial que nós temos, e dado que estes indexantes são isentos de carga fiscal e de contribuição para a segurança social, eles estão, em muitos casos, próximos do subsídio de desemprego, ao contrário do que o Sr. Deputado está a sugerir. Se não, veja os números, que é fácil. O Sr. Deputado, acerca da Autoridade para as Condições de Trabalho, o Sr. Deputado, eu não disse que o que eu aqui disse, aliás, pensando muito especificamente no Sr. Deputado, porque sei que tem uma grande preocupação com esta área, foi que tinham entrado 150, não vou entrar, tinham entrado, já iniciaram o estágio dos 150. Oh, Sr. Deputado, então o estágio é obrigatório naquela carreira. Ou seja, são inspectores estagiários, é uma categoria da carreira. Não, o Sr. Deputado é que tornou, fez a pergunta, se não quer que eu responda às suas perguntas, eu não respondo. Agora, de facto, aquilo que o número de inspectores que ficarão a existir na ACT é superior a 400, é superior ao acordo que nós celebramos em concertação social, é, a meu ver, aquele que é adequado, dada a dimensão do mercado de trabalho português e as responsabilidades que tem a autoridade. Necessitamos de reforçar os seus quadros técnicos, vamos fazê-lo, estamos a fazê-lo, também na sequência do acordo. Aquilo que já foi dito pelo Sr. Inspetor-Geral do Trabalho é que, de facto, o recurso à prestação de serviços não é um recurso a falsos recibos verdes. Tentaremos que ela deixe de ser necessária com a incorporação de novos técnicos na ACT e espero que isso ainda possa acontecer durante o ano 2009. O Sr. Deputado, sobre a questão, brevemente, sobre a questão da Segurança Social. O Sr. Deputado, nós limitamos a fazer uma coisa que julgo que é o essencial, é cumprir a lei no que toca ao que paga a Segurança Social e o que não paga. Nós introduzimos na lei, e bem, que um conjunto de rúbricas da despesa são pagas metade pelas contribuições, metade pelos impostos, porque têm vantagens para o Estado, para a economia global, e têm vantagens para o sistema de segurança social. Quando nós estamos a suportar metade da despesa que decorre do abaixamento da taxa social única para as microempresas, estamos a fazê-lo num quadro em que as empresas se comprometem a não haver despedimentos. Isto tem vantagens para a segurança social. Quando estamos a inserir jovens com contratos sem termo,
tem vantagens para a segurança social, do ponto de vista das receitas. É razoável que uma parte desse custo seja suportado pela segurança social, que o vai recuperar, outra parte seja suportada pelo Estado, através dos impostos, e além de mais, é isso que está na lei, é isso que cumprimos.
Não iríamos alterar a lei, julgo que não se justifica que se altere a lei. O Sr. Deputado pode, através do boletim mensal da DGO, verificar a evolução. Eu fiz aqui apenas uma pequena síntese de todas as rúbricas e acompanhar a forma como esta crise está a ter impactos no sistema de segurança social. Julgo que isso é esta, e a informação adicional que desejo, ela já é relativamente desagregada, informação adicional que desejo, o Governo naturalmente que lhe fornecerá. Só para finalizar, sobre a questão da cotas de imigrantes, Sr. Deputado, não são cotas, é errado falar cotas, chamar cotas ao que não é uma cota. É um contingente indicativo, ele não proíbe a entrada de mais ninguém. O valor que foi fixado foi um valor que corresponde à dinâmica do mercado de trabalho, aliás, com algum otimismo. Foi suportado em estudos técnicos. Julgo que é principalmente um instrumento de trabalho que é até favorável para a comunidade migrante em Portugal. Porque há quem esqueça que uma política de excessiva entrada nas fronteiras, neste caso da União Europeia, porque entrar em Portugal, entrar na União Europeia de imigrantes externos, aquela referência que o Sr. Deputado fez, parecia esquecer que isto só estamos a falar a extracomunitários, mas essa entrada, o primeiro impacto que vai ter é numa degradação das condições de trabalho e de vida dos próprios imigrantes, baixando o seu custo de trabalho. Essa é a primeira, o primeiro impacto, e julgo que esse não é um impacto desejável para quem quer ter uma política de integração de imigrantes de uma forma ativa e eficaz. Sobre as pensões, deputado, eu já respondi, a questão não é exatamente a mesma, mas tem uma natureza semelhante. Julgo que, no quadro da preparação do próximo orçamento, dada a excepcionalidade da situação que vivemos em termos de evolução dos preços, se deveria considerar que essa situação deveria levar a uma exceção no que toca à aplicação da regra, que eu defendo, continuo a defender. Julgo que a não existência de regras é um mau serviço à democracia e à transparência democrática e um mau serviço ao sistema de segurança social, mas obviamente as regras por vezes têm que se adaptar a situações como esta que estamos a viver por uma vez na vida, esperemos nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, uma primeira questão que eu não percebi da resposta que o Sr. Ministro acabou de dar e gostaria que fosse mais preciso. Relativamente aos 85% da taxa de cobertura do subsídio de desemprego, eu não percebi como é que o Sr. Ministro chega a estes 85% de taxa de cobertura e gostaria que clarificasse na resposta depois que me der. Depois, uma outra, queria levantar-lhe duas questões. Voltava, Sr. Ministro, à questão da denúncia dos números e do comportamento do Governo e dos dirigentes da administração pública. E queria dizer-lhe muito frontalmente, Sr. Ministro, que o Bloco de Esquerda não concorda com uma espécie de modus operandi do Governo que reiteradamente, quase, aplica aquela máxima de um ex-dirigente do PS, que era assim, quem se mete com o PS leva. E isto começa a ser uma questão de grande complicação. O Sr. Presidente do Instituto de emprego e formação profissional, que não vai vir a esta comissão por força de uma inviabilização ainda há poucas horas por parte do Partido Socialista, que nos disse que o Sr. Ministro, uma vez que tutelava, o organismo responderia e, portanto, não haveria qualquer necessidade do Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui está, veio dizer, após a informação que circulou nos jornais de ontem, e que, de facto, tratando-se ou não de um lapso, que o Sr. Ministro já exaustivamente aqui explicou. A verdade é que foram a partir desses documentos que o Sr. Presidente do IFP veio dizer que tinha havido, de facto, um erro que tinha originado a que 15 mil desempregados tivessem mudado de categoria. Não fora esta vinda a público desta situação, o lapso não era nem tão pouco conhecido. Está corrigido? Ok, Sr. Ministro, vamos aceitar que está corrigido. Agora, o que não se percebe é que o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional venha dizer que vai levantar um processo, vai interpor uma ação judicial à pessoa do sindicato, mas que o Sr. Presidente tem, o Sr. Presidente do Instituto, tem a cautela de dizer que é enquanto indivíduo e não enquanto sindicalista. Isto é uma coisa, no mínimo, estranha. Mas esta também não é a primeira vez que o Governo ou seus dirigentes, altos dirigentes de serviços, levantam processos cíveis, contra jornalistas que levantam, na opinião do Governo, falsas questões, difamações, contra, inclusivamente, outros dirigentes da administração pública, em escolas, em centros de saúde. Nestes 4 anos de mandato, já ouvimos muitas vezes ameaças de processos e de ações judiciais. E isto, Sr. Ministro, nós não estamos de acordo. E não entendemos como é que um governo do Partido Socialista tem esta prática que, no fundo, é cerceadora da liberdade das pessoas. Depois, Sr. Ministro, ainda voltando à questão dos históricos e dos dados. É evidente que um histórico de um beneficiário, de um desempregado, tem alterações, mudanças de categoria, registros feitos por entidade gestora, da G10 gestor ou do utilizador, e também registros feitos por os respectivos técnicos de emprego. Um histórico é isso mesmo, é a história do desempregado. Quantas vezes se apresentou, se lhe foi oferecido emprego, se houve entrevista, qual o resultado dela, percebe-se isso claramente. Mas o que aqui esteve, e foi verdade, porque foi reconhecido, é que, efetivamente, no dia 31 de março de 2009, houve alterações de categoria, e como o Sr. Ministro refere, e também os dados nos demonstram, 24 horas depois, ou seja, no dia 2 de abril de 2009, a situação foi reposta. O que já não se entende, é que situação igual acontece exatamente em 2008. É que em 2008 é a mesma entidade, à mesma hora, no dia 2 de abril também. É a mesma coisa. Portanto, o Sr. Ministro diz-nos assim: o que aqui houve foi um lapso de cruzamento de dados entre os dados da Segurança Social de março de 2008, de março de 2009, cruzados com os de fevereiro de 2008. Muito bem. Então, e o que é que aconteceu? E era essa a explicação que eu queria. Em março de 2008 também houve deficiência do cruzamento dos dados. O que operação, então, é esta? Portanto, e aqui ficaria a pergunta. Por último, Sr. Ministro, porque também continua sem responder, eu queria perguntar-lhe muito claramente se o Ministro do Trabalho subscreve, relativamente à decisão do Tribunal de Relação de Évora, e que aqui já foi abordada, e como o Sr. Ministro tem mantido silêncio e continua a manter silêncio sobre esta questão, o que eu lhe queria perguntar muito claramente é se subscreve uma afirmação de um deputado do Partido Socialista que diz: por boa vontade que tenhamos, não podemos fazer nada. E depois, se também subscreve, que as decisões judiciais, considera inusitadas as decisões judiciais, defendendo que é evidente que houve um erro grosseiro. E dizendo até, Sr. Deputado Spresch, que uma relação básica do direito, diz o deputado Spresch, é que tem que ser interpretado ao espírito do legislador. Diz também, e cito, um juiz desembargador, que uma relação básica do direito é que o pensamento do legislador tem que ter correspondência na letra da lei. E aqui andamos nós, Sr. Ministro, neste desaguisado, numa atrapalhada que foi feita no Código de Trabalho, que está mais que evidente que se tratou de uma atrapalhada e de um expediente inaceitável para correção de deficiências que o próprio Código de Trabalho tinha. E andamos aqui, Sr. Ministro, numa situação em que aqueles que prevaricam e aqueles que não cumprem a lei, com esta situação, continuam sem ter, por isso, nenhuma penalização. E isto é inaceitável e é contrário ao rigor que o Sr. Ministro sempre muito gosta de referir nos seus discursos. E eu gostava, sinceramente, que de uma vez por todas o Sr. Ministro nos dissesse como é que se vai gerir esta situação. Bem sabemos que está a regulamentação do Código de Trabalho, mas há um espaço em que quem prevaricou não teve penalização. E isto é inaceitável, Sr. Ministro. Tão inaceitável como quem desconte para a Segurança Social e acumula com desemprego deve ter penalização. Agora, o que temos é que tratar todas as situações com rigor e com igualdade. Não pode haver rigor para uns e não pode haver a cobro de algumas atrapalhadas explicência para outros. E isto é que o Bloco de Esquerda gostaria que o Sr. Ministro nos deixasse muito claro. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Abeca. Eu gostaria de começar pelo tema que tem ocupado grande parte deste debate. O tema da pretensa manipulação de dados do Instituto de Emprego. Que deu, aliás, segundo tive notícia, origem a uma conferência de imprensa da Sra. Deputada hoje. Sra. Deputada, por muito que lhe custe, há uma realidade que julgo que já percebeu. É que a operação que foi feita de cruzamento de dados é uma operação corrente todos os meses, que, excepcionalmente, uma única vez, porque foi cometido um erro na base de dados da Segurança Social, que foi cruzada com a base de dados do Instituto de Emprego, houve a necessidade de o corrigir no espaço de 24 horas. Mas, fazendo retroativamente, quer dizer, quem estava desempregado na base de dados continuou desempregado, não foi, passou a nenhuma outra categoria. E a informação, e é aqui que está a questão, porque a acusação que é feita de manipulação informativa, a informação deste boletim é a informação corrigida. O boletim que saiu em abril de 2009, este ano, é a informação corrigida. Não tem nenhuma manipulação, porque esse erro, e o erro, infelizmente, não deveria ter acontecido, aconteceu,
foi imediatamente corrigido em 24 horas. Portanto, não houve ninguém que tenha passado desempregado para empregado do ponto de vista estatístico. Penso que isto é, Sra. Deputada, se não se entende isso, não sei o que é que mais se pode dizer. Depois a Sra. Deputada foi buscar uma informação adicional. Também julgou que tinha descoberto o ouro. Mas enganou-se. E bastava, Sra. Deputada, permita que lhe diga, ter analisado com atenção o documento que tem nas mãos. Porque ia verificar que o documento que tem nas mãos relativamente a 2008, a operação que é efetuada, não tem a mesma origem. É feita pelo técnico do Centro de Emprego. Sabe porquê, Sra. Deputada? Porque se trata um caso, não sei se é o seu, não o conheço, um caso em que aconteceu isso. No mês que a Sra. Deputada fez referência, março de 2008, havia alguém que estava desempregado. Bem, estava inscrito. Foi contratado em 20 de fevereiro para uma empresa de trabalho temporário. Passou a descontar para a Segurança Social. Em 31 de março, foi cortado no cruzamento, naturalmente. Estava a receber, a descontar para a Segurança Social, foi cortado no cruzamento. O contrato dele acabou a 31 de março desse ano. No dia 4 de abril, não foi à meia-noite, foi às... Tenho aqui a hora, às 15. No dia 2 de abril, desculpe, às 15 horas e 6 minutos, esse senhor, ou essa senhora, não sei, dirigiu-se ao Centro de Emprego e foi de novo inscrito como desempregado. Portanto, a alteração de desempregado para empregado é tão simples quanto isto. Existiu, porque ele estava desempregado e teve um emprego, infelizmente, curto, numa empresa de trabalho temporário, e depois voltou à situação de desempregado porque esse contrato acabou. Mas a senhora estava, num caso que só pode ter este, ser idêntico a este, encontrou nova prova de manipulação. Falhou, senhora deputada. Falhou, senhora deputada. Porque o erro que foi cometido, volto a dizer, aconteceu uma vez, foi corrigido em 24 horas e foi bem corrigido do ponto de vista da informação administrativa. E, portanto, senhora deputada, a sua pergunta, como é que explica que acontece outra vez, tem uma resposta simples: não aconteceu. Senhora deputada, não aconteceu. É uma outra situação completamente diferente e perfeitamente legítima. Alguém estava a trabalhar, estava a descontar para a Segurança Social, deixou de ser considerado desempregado, acabou o seu contrato a termo, foi ao Centro de Emprego e voltou a ser desempregado. Normal. Senhor deputado, aconteceram 80 casos destes nesse mês. 80 casos desses. Tive a oportunidade de pedir que me listassem, não os nomes, não os conheço, mas que aconteceram 80 casos destes. É normal que aconteça no mercado de trabalho. E no dia... Naturalmente, senhor deputado, é normal que se pergunte ao ministro. Julgo que, se me permite, senhor deputado, normal que se pergunte ao ministro, tem todo o direito, que se associe esta prática, sem o devido cuidado de investigação, a uma manipulação de informação, já me parece um bocadinho menos normal, Sra. Deputada. Um bocadinho menos normal. Oh, Sra. Deputada, mas estava a ver qual era o código de quem faz essa... Quem lhe fez gentilmente chegar essa informação, bem poderia fazer-lhe chegar a informação para olhar para o código do utilizador que fez esta alteração. Mas, enfim, Sr. Deputado, espero que fique esclarecida sobre a questão que colocou. Sr. Deputado, faz a pergunta sobre ameaças. Oh, Sr. Deputado, eu não tenho aqui nenhuma procuração do Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Se o Sr. Presidente, no meu conceito de liberdade, é um conceito em que se inclui, Sra. Deputada, o facto de se o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional se considerou insultado, na sua honra, por algum comentário, algum escrito, algum e-mail, seja o que for, que eu não conheço, que se passou entre um cidadão, que é funcionário do Instituto de Emprego, e ele próprio, tem todo o direito de agir conforme entende. Não teria, é o direito de, por esse facto, agir disciplinarmente, na minha ótica,
sobre ninguém. Agora, se ele como pessoa se sentiu insultado na sua honra profissional, a senhora deputada, eu próprio, provavelmente faríamos exatamente a mesma coisa. Porque a liberdade de expressão existe. A liberdade de defendermos a nossa honra também existe. E não é algo que se possa... Senhora deputada, se conhecesse exatamente tudo o que se passou neste processo, provavelmente faria uma posição um pouco diferente da que estava a dizer. A senhora deputada colocou uma outra questão sobre a questão do Código de Trabalho. Já disse a senhora deputada que não vou comentar as decisões tomadas pela Assembleia da República, não o devo fazer. Foram decisões que a Assembleia da República tomou no exercício dos seus poderes, e eu não o vou comentar. A única coisa que disse, como já disse ao senhor deputado Mota Soares, é que espero que a Assembleia da República possa vir a aprovar o edifício legislativo, as componentes que faltam para que o edifício legislativo laboral esteja completo o mais rapidamente possível. Senhora deputada, quando eu estava a referir à taxa de cobertura, senhor deputado, o que eu estava a fazer era muito simples. O que eu fiz foi uma operação simples, foi utilizar a base de dados do Instituto de Emprego e considerar os desempregados que estão à procura de novo emprego, porque é esse que se aplica o conceito de subsídio de desemprego, não à procura do primeiro emprego, e não considerar também aqueles que já concluíram as suas prestações sociais. Porque a resposta que a sociedade tem que ter para eles não é já concluíram, estendemos até durar, mas é criar outras respostas, dado que, senhora deputada, se na União Europeia há dois países que têm prestações sociais mais longas que Portugal, e, mesmo assim, com condições, em alguns casos, não tão favoráveis, que são a Bélgica e a Dinamarca. São os dois únicos países que têm prestações sociais mais longas, no caso do desemprego, mais longas que Portugal. Portanto, não é pela duração do desemprego, é pela ativação das pessoas, é pela oferta de medidas de política de emprego e política social que nós devemos contribuir para reforçar a coesão social e reforçar a estabilidade no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Apolónio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, saudar a presença dos membros do Governo, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e dizer o seguinte: os Verdes não fazem parte da Comissão de Trabalho, mas face aos dados que temos na mão, às preocupações que têm vindo a crescer face à situação do país, e sendo que o Sr. Ministro do Trabalho, com a sua equipa, estaria hoje na Assembleia da República, os Verdes entenderam que era imperioso para o nosso próprio esclarecimento e do nosso trabalho parlamentar estar presente nesta reunião, de modo a procurar perceber um conjunto de coisas. Já muitas questões aqui foram colocadas, muitas foram respondidas de uma forma mais direta, outras de uma forma mais indireta, umas percebemos, outras nem tanto. Mas há aqui algumas questões que eu preciso recolocar para tentar percebê-las. Uma tem a ver com estes números do desemprego ainda. Porque é o seguinte, quando nos apresentam números à frente e bases de dados à frente, têm que nos apresentar de uma forma tão clara que nos permita perceber aquilo que lá está. E quando as coisas não são apresentadas de forma clara, é normal as pessoas suspeitarem que há ali qualquer coisa que não está bem. É perfeitamente normal. Porque não conseguem perceber, e depois, quando ainda por cima as questões são colocadas e recolocadas e não conseguimos obter uma resposta clara, ainda é mais normal que estas suspeitas cresçam. Bom, a questão é a seguinte. Vamos pegar no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março de 2009. Pegamos no número de novos desempregados inscritos, pegamos nas colocações pelos centros de emprego, e dá-nos o resultado final dos novos desempregados não colocados. Temos este número, isto são dados do IFP, temos este número, portanto, dos novos desempregados não colocados. Janeiro de 2009, 66.115. Fevereiro de 2009, 57.044. Março de 2009, 60.919. Mas depois vamos observar dados da mesma entidade para o número global de desempregados. E aquilo que nós percebemos é que as variações são completamente diferentes, estão muito abaixo. Ou seja, de janeiro de 2009, face ao mês anterior, só há mais 31.000, só entre aspas, evidentemente, 31.961 desempregados. E aquilo que eu pergunto é, o que é que aconteceu aos restantes 35.000? Em relação a fevereiro de 2009, em relação ao mês anterior, há mais 21.333 desempregados, portanto, muito abaixo dos novos desempregados. O que é que aconteceu aos restantes 36.000? Em março de 2009, há mais, no bolo global, 14.832 desempregados. Face aos novos desempregados, o que é que aconteceu aos restantes 46.000? E o Sr. Ministro diz assim, como já respondeu à pergunta anterior, ou às perguntas anteriores, diz assim, pois, mas isto aqui não é só a colocação pelos centros de emprego, as pessoas também se autoempregam, há autocolocação. Mas o que eu quero perguntar é, estes 35 mil que desaparecem, estes 36 mil que desaparecem no mês a seguir e os 46 mil que desaparecem no mês a seguir, é tudo autocolocação? É isso é que nós precisamos de saber. A que é que correspondem estes números? As pessoas emigraram, as pessoas desistiram, autocolocaram-se. O Governo tem que ter esses números. Porque o Governo tem que perceber exatamente qual é a realidade do país. Ou estes números, uma parte deles, pura e simplesmente desaparece. Nós não sabemos de nada. E depois o Governo, aquilo que nos pede, é acreditem naquilo que nós dizemos. Pois está bem, mas aquilo que o Governo diz corresponde à totalidade deste número. É que nós vivemos uma situação tão grave no país, que neste momento o Governo não se pode escusar a explicar tudo tim-tim por tim-tim, para que não restem dúvidas absolutamente nenhumas de que aquilo que estamos a ver é exatamente aquilo que está a acontecer. Porque o Governo e o IFP, aquilo que nos estão a apresentar, é uma fotografia completamente desfocada. O Governo tira a fotografia, nós olhamos para a fotografia e não percebemos exatamente quem é que lá está. E é por isso que nós pedimos que o Governo tire nova fotografia, foque bem a coisa e nos explique tim-tim por tim-tim ao que é que correspondem estes números. É porque, Sr. Ministro, não pode levar a mal esta questão das suspeitas, porque este Governo tem-nos dado péssimos exemplos em relação à credibilidade dos números, porque na área de educação nós já percebemos o que é que está a passar. São números completamente falseados para apresentar em Bruxelas uma realidade que não corresponde nada à realidade do país e para apresentar ao país sucessos que, na verdade, não existem. O Sr. Ministro também sabe muito bem que nós vivemos hoje sobre um quadro macroeconómico que não corresponde absolutamente nada à realidade e o Governo não quer apresentar um orçamento retificativo. Portanto, nós andamos aqui com números completamente manipulados, com realidades completamente virtuais, que depois nos levam a não tomar, neste caso concreto, as medidas adequadas face à realidade que nós temos. Por exemplo, agora o Governo fala muito da questão do investimento público, aumentou o investimento público, etc. Entretanto, vimos a saber que somos dos países, a nível da União Europeia, que menos investimento público faz, ou cresce, neste caso, face à percentagem de PIB. E, portanto, andamos aqui a vangloriar-nos de uma coisa, e vocês gostam tanto, desculpem a expressão, de se comparar tanto com outros países da União Europeia em algumas matérias, na verdade, estamos a comparar-nos mal. E, portanto, nós em Portugal, aquilo que pedimos ao Governo, na verdade, é falem-nos verdade. Digam-nos as coisas tal e como elas são. E não tenham medo das críticas, porque vocês têm que assumir, evidentemente, as vossas responsabilidades. Outra questão tem a ver com esta coisa dos recibos verdes e do trabalho precário. O Governo tomou como sua bandeira o combate à precariedade. Tomou como sua bandeira o combate à precariedade. E aquilo que ofereceu ao país foi o aumento, durante a sua legislatura, 53% de precariedade. Estamos andamos aqui a brincar com isto? Andamos a anunciar bandeiras e a fazer exatamente o contrário? O país tem que ter uma explicação em relação a isto? De onde é que advém estes mais 53% de precariedade? Eu gostava de ter essa resposta por parte do Governo e presumo que não seja eu a única a gostar disso. Outra questão em relação ao subsídio de desemprego. O Sr. Ministro pode dizer que temos o subsídio mais alargado, mais não sei o quê. Ó, Sr. Ministro, mas é normal que 40% dos desempregados não tenha acesso a este subsídio? O Sr. Ministro acha isto normal? É que nós também temos que perceber depois as regras que nós alteramos, as regras que nós impomos, que resultado prático é que eles têm sobre a vida das pessoas. E quando nós verificamos que 40% dos desempregados registados não têm acesso a subsídio de desemprego, alguém tem que se sentar e pensar que isto não é normal. Mas o Governo continua teimosamente a achar que isto é perfeitamente normal. E depois, evidentemente, que estamos aqui a falar, como já aqui alguém disse, a falar de vidas concretas de pessoas que se sentem em dificuldades. Não estamos a falar única e exclusivamente de números. Termino mesmo, Sr. Presidente, só para referir o seguinte. Não é pergunta, mas é para contestar uma questão que o Sr. Ministro já aqui falou hoje e que temos vindo por diversas vezes a ouvir o Governo a falar, que é a questão dos 150 mil postos de trabalho. Foi a grande bandeira da campanha eleitoral e agora, de repente, o Governo diz assim, ah, pois, nós não criámos os 150 mil postos de trabalho por causa da crise. Os malandros não somos nós, o malandro é que é a crise. Bom, e até há quem possa acreditar nisto assim. Mas eu quero aqui dizer que o Programa de Estabilidade e Crescimento, aliás, já o disse várias vezes no plenário da Assembleia da República e dilo-ei quantas vezes forem precisas, porque eu acho que é preciso encarar as responsabilidades de cada um. O Programa de Estabilidade e Crescimento diz, preto no branco, que a criação de emprego em 2007 foi nula. Em 2007 ninguém falava de crise. Em 2007 o Governo nem queria sonhar com a crise. Já alguém andava a falar nela. Já alguém andava a avisar. A fazer avisos grandes, mas o Governo recusava-se completamente a falar dessa questão. Não havia essas dificuldades. Portanto, os números de 2007 são resultado das políticas que o Governo prosseguiu, das opções políticas do Governo. E o resultado foi a não criação de emprego. E, portanto, desculpem lá, mas de uma vez por todas, cada um tem que assumir as responsabilidades das opções que faz. Se acham que essa foi a melhor opção, assumam-na. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, já agora só um desabafo. Ainda bem que nós temos imunidade parlamentar, porque de outra forma o Governo que diminui as coimas ambientais para aliviar os tribunais, estávamos feitos, desculpem a expressão, e os tribunais iam engrossar os seus processos, provavelmente, com os processos que pessoas sob a tutela do Ministério do Trabalho levariam para lá. Esta questão do Presidente do IFP em relação ao Sindicato Nacional dos Técnicos de Emprego é perfeitamente ridícula. Desculpe, Sr. Ministro, é a minha opinião.
Agora, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, Sr. Deputado, quero lhe dizer que essa sua afirmação que fez agora é, para mim, ofensiva. É, para mim, ofensiva. A Sra. Deputada não precisa de imunidade parlamentar nenhuma para que eu não me preocupe absolutamente nada com a densidade das agressões verbais que me faz. Está no seu papel? Está no seu papel. A senhora deputada não ignora. Está a falar de um assunto que ignora, e quando se ignora um assunto, a prudência aconselha-nos a sermos contidos. Não houve nenhuma ação contra nenhum sindicato. Não houve nenhuma ação contra nenhum sindicato, Sr. Deputado, ouça-me que eu também ouvi com muita atenção, não vou dizer o esforço que isso me exigiu. Não houve nenhuma ação contra nenhum sindicato. A Sra. Deputada, informe-se melhor sobre o que é que se passou. Verifique quais são as razões ou não razões de um cidadão de Portugal, um seu concidadão, ter ou não ter o direito de chamar à justiça um outro concidadão, avalie porque é que outros membros dos sindicatos se demitiram desse sindicato, avalie a situação e depois, com informação e com conhecimento, pronuncie-se. E se puder fazer com um bocadinho mais de urbanidade, eu agradecia. Senhora Deputada, se a Senhora Deputada, eu sei que não faz parte da Comissão de Trabalho, veio agora com essa descoberta, de que em 2007 não houve crescimento líquido de emprego. Senhor Deputado, a senhora Deputada, se conhecesse um pouco das séries económicas do nosso país, ia verificar com facilidade que há alturas em que o crescimento económico até é significativo e que o crescimento líquido de emprego não existe, porque ele demora um pouco mais de tempo a crescer. Agora, só uma cegueira absoluta do ponto de vista político, é que consegue esconder um facto que todas as estatísticas nacionais e internacionais mostram. É que Portugal, de facto, a partir de 2007, começou a criar postos de trabalho, a partir de 2006, mais precisamente, começou a criá-los por forma a primeiro estancar a desigualdade entre criação e distribuição de emprego, porque há a destruição do emprego natural. Todos os anos vão para fora, Sra. Deputada, mais de 100 mil portugueses. Para que se estabilize o emprego, é preciso que outros 100 mil entrem no mercado de trabalho.
Isso quer dizer crescimento. E, olhe para os dados do Eurostat. Não acredita nas estatísticas nacionais? Olhe para os dados do Eurostat. Olhe para os dados do Eurostat e verifique a evolução do desemprego, da taxa de desemprego em Portugal em 2000, até ao início de 2008. E verifique se não houve uma queda de pelo menos 8 décimas, a memória. Senhor deputado, pode dizer os comentários que quiser, eu dispenso-me de responder aos seus comentários. Agora, o que a senhora deputada não consegue fazer é inverter a realidade e tentar fazer um cenário aqui perante a Assembleia relativamente ao que foi o compromisso, o objetivo do Governo em 2005 relativamente à criação de 150 mil postos de trabalho e compará-la com a situação atual. Senhora deputada, é politicamente... Oh, senhora deputada! Senhora deputada! Senhora deputada, está farta? Senhora deputada, está farta? Não tenho... As suas alternativas são escolhas. Está farta? Oh, senhora deputada, o que eu estou a dizer é que a senhora deputada desvaloriza o impacto na economia portuguesa da crise que estamos a viver. Está no seu direito. Como eu já disse, considera que todos os males do mundo têm a ver com o governo português. É uma posição que, pronto, é aceitável. Senhor deputado, a senhora deputada acredita que se todo... Sabe o que é que aconteceria se todo o fluxo de inscrições nos centros de emprego se transformasse em stock? Em pouco tempo, todo Portugal estaria desempregado. Aquilo que acontece, Sr. Deputado, é que nas saídas... Oh, Sr. Deputado, Sr. Deputado, a falar de números... Sr. Deputado, está a acusar o Governo, já o fez aqui, mesmo um pouco, de traçar um cenário que não existe, algo que foge à realidade. Ou seja, os dados do Instituto de Emprego apresentam um crescimento do desemprego mais elevado que os dados do INE. A senhora deputada, o que está em causa para a senhora deputada é aquilo que a senhora deputada acha. Senhora deputada, faz as perguntas que entender, eu respondo da forma que entender. E a senhora deputada tira as ilações que quiser. Portanto, vou continuar a minha intervenção, se a senhora deputada me permitir. Se não permitir, eu acabo a minha intervenção.
Senhora deputada, não está inscrita, neste momento está no uso da palavra, senhor ministro. Se a senhora deputada quiser inscrever...
Aquilo que eu gostaria de dizer é que... Já expliquei a natureza, como é que se processa, quais são as causas que levam o fluxo de desempregados inscritos transformarem-se em desemprego, em estoque de desempregados, e estou agora a referir como prova demasiado evidente de que não existe nenhuma especulação, nem nenhuma manipulação dos dados do desemprego em Portugal, mesmo dos dados do Instituto de Emprego e Informação Profissional, que não são os dados oficiais. E para prova disso, é tão simples quanto isso, para quem quiser entender, basta ver a taxa de crescimento do desemprego registado, que é até superior à taxa de crescimento do INE. E, portanto, isso prova bem que os números que temos são números credíveis, são números que resultam de um trabalho sério, desenvolvido por profissionais, que estão empenhados na sua função, e é tão simples quanto isso. A prova da credibilidade está aí e não precisa de outra.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, prometo ser breve. Vamos direto às questões que aqui foram levantadas por todas as bancadas relativamente à inscrição e ao caso dos inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, para dizer que para o Partido Socialista este caso morre aqui. E não morre só para o Partido Socialista, morre para quem estiver de boa fé. Depois da explicação que aqui foi dada, da recusa da ideia da manipulação dos números que aqui foi dada e do facto de não ter tido qualquer influência nos dados que foram apresentados e publicitados, só poderemos dizer que aquilo que a oposição aqui nos trouxe é, no mínimo, uma vergonha. A insinuação que aqui foi trazida é, para nós, para o Partido Socialista, inaceitável e rejeitamos liminarmente. Como foi explicado já diversas vezes, trata-se de um processo exatamente igual ao que vem sendo implementado desde 2006, de um protocolo que vem até anteriormente, 2004, e estamos perante um erro. E, obviamente, só comete erros quem faz. Eu não sei se, aliás, se a oposição com estas críticas quer, nomeadamente os partidos de PSD e o PP, querem alterar as regras, isto é, o cruzamento entre os dados dos inscritos no IFP e os dados da Segurança Social. Certamente que não, e foi um erro corrigido, não foi na hora, mas foi em 24 horas, o que também aqui deve ser realçado. Mas vamos às questões do emprego, que interessam verdadeiramente aos portugueses, e não estas questões dos lapsos ou dos erros que terão o seu interesse para alguns partidos, mas que interessam muito pouco para os portugueses. Não é possível evitar que esta crise gere desemprego. E esta frase não é dita nem por nenhum membro do governo, não foi dita por nenhum membro do Partido Socialista, foi referida pelo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. E isto serve também para responder em parte à intervenção do Sr. Deputado do PSD, porque se não quiser ouvir os argumentos do Governo, se não quiser ouvir as intervenções do Partido Socialista, pode ao menos ouvir a opinião do Presidente da Comissão Europeia. E manter emprego e implementar medidas de regresso ao emprego tem sido a linha orientadora da União Europeia, tem sido a prioridade da Comissão Europeia e dos vários países membros, e também tem sido essa a prática desde a primeira hora, aliás, dos primeiros países, Portugal foi dos primeiros países a tomar medidas objetivas de combate ao desemprego e à manutenção do emprego, por um lado, e ao regresso ao emprego, através de uma medida intitulada Iniciativa para o Investimento e o Emprego, que, aliás, recordo, teve os votos contra de toda a oposição. Já lá vamos. E mais do que multiplicar iniciativas, muitas vezes, provavelmente, atropelando-se umas às outras, importa fazer processos de avaliação e processos exigentes dessa avaliação. E foi dito aqui, claro que não foi repetido nem referenciado pelas intervenções seguintes, mas foram aqui referidos alguns números que são resultados práticos das medidas que o Governo tomou. Quando estamos a falar de 60 mil empresas ou 160 mil trabalhadores que hoje já estão ao abrigo da redução da taxa social única em 3%, são medidas práticas. Quando estamos a falar de estágios profissionais ao nível dos 11, 12 mil estágios profissionais, estamos a falar de medidas práticas. Quando estamos a falar de quase 26 mil cidadãos portugueses que estão ao nível, da medida de emprego e inserção, estamos a falar de resultados práticos. E, aliás, alguma incoerência e incongruência, para não dizer leviandade, por vezes, em algumas intervenções que dão notícias de jornais, mas que não têm aderência relativamente à realidade. Depois de visitarem, nas jornadas parlamentares do CDS-PP, depois de visitarem uma empresa, descobriram, creio que o líder do grupo parlamentar, descobriu, por sugestão daquela empresa, que iriam propor aqui na Assembleia a isenção durante 2 anos das contribuições para a Segurança Social devidas pelas empresas que contratem jovens para o primeiro emprego. Ora, já está aprovado e já está em vigor e não está em vigor com o voto do CDS-PP, está em vigor com os votos do Partido Socialista. Porque se fosse com os votos do CDS-PP, esta medida que agora querem trazer aqui, provavelmente não trarão, porque já devem ter reparado que seria um erro, essa medida não estaria em vigor. Portanto, há alguma ligeireza, muitas vezes, no tratamento destas matérias, que são matérias muito importantes e que dizem diretamente a respeito a muitos portugueses. Eu deixava duas questões, para não me demorar, e que são as seguintes. Não foi aqui referido, não foram referidos os gabinetes de inserção profissional. Eu gostava de percepcionar ou perceber até que ponto estes gabinetes, que são, no fundo, uma malha fina dos postos ou dos centros de emprego, até que ponto podem, digamos, ajudar e reforçar as políticas que estão, neste momento, em vigor. Portanto, o papel, digamos, de implementação das medidas que pode ser atribuído e o sucesso que podem ter estes gabinetes de inserção profissional. E uma outra matéria, que aqui também não foi abordada por nenhum partido da oposição, vá-se lá saber porquê, tem a ver com as novas oportunidades e, digamos, neste momento que atinge, provavelmente, ou se aproxima de uma velocidade de cruzeiro, saber a avaliação que o Ministério do Trabalho e da Segurança Social faz sobre esta medida de legislatura e para além da legislatura, que são as novas oportunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado. Um pouco mais do que as suas, Sr. Deputado. Dos eixos principais da intervenção do Governo no desenvolvimento da iniciativa Emprego 2009, portanto, que congrega as principais medidas de defesa do emprego, da responsabilidade do Ministério do Trabalho, tem sido uma abordagem o mais próxima possível das pessoas, das instituições, das empresas, do emprego, dos territórios. Nós temos vindo a fazer ações de divulgação, que não são meras ações de divulgação destas medidas, mas de mobilização, e fizemos já ações com volume significativo em 12, se a memória não me falha, 12 distritos do continente, com uma fortíssima participação do poder local, das instituições de solidariedade, também de muitas empresas, e julgo que essa é uma dimensão fundamental para o êxito que queremos, se queremos ter êxito nessas medidas. Não são medidas fáceis. A contratação de um jovem hoje desempregado não é uma medida fácil, mesmo com os incentivos que são significativos de redução dos custos não salariais, nomeadamente da taxa social única. Não é uma medida fácil porque vivemos um momento de grande incerteza. E não é uma medida fácil, em particular, para empresas de pequena e média dimensão. É aí que a ajuda pública, o apoio público, pode fazer a diferença entre a decisão de contratar ou não contratar. Ou, em alternativa, aceitar um estágio profissional, sabendo nós que os estágios profissionais são hoje também mais difíceis do que eram no passado, quando a economia tinha um ritmo de crescimento bem superior àquele que tem atualmente. Mas julgo que se há aspecto relevante neste domínio é o facto de existir, por parte de muitas instituições da sociedade portuguesa, instituições públicas, sociais e privadas, um envolvimento grande nas medidas de combate à crise e nas medidas de promoção e defesa do emprego. Eu julgo que neste momento é já possível afirmar isso com clareza. Há uma resposta muito positiva das instituições, das empresas, no sentido de promover estas medidas e levá-las tão longe quanto possível. Não é, de certo, através de medidas de política ativa de emprego, que se irá inverter a situação no mercado de trabalho. Precisamos bem mais do que isso. Precisamos de apoio do investimento, da recuperação da confiança, da procura, mas precisamos principalmente de uma alteração profunda das condições em que funciona hoje a nossa economia, por forma a podermos retomar um ritmo de crescimento e de inovação na sociedade portuguesa. Aquilo que estamos a tentar fazer com os gabinetes de inserção profissional é precisamente ajudar o Instituto de Emprego e os centros de emprego, principalmente em zonas onde ele tem uma carga mais pesada, a levar estas respostas. Eu relembro aqui que nós assumimos o compromisso, e estamos a concretizá-lo, de ter um novo contacto personalizado com todos os desempregados 4 meses antes do fim do subsídio de desemprego, mesmo que esse desempregado tenha direito ao subsídio social de desemprego. Esse contacto é feito para que se procure dar um outro impulso ao seu plano pessoal de emprego, às alternativas de colocação ou de formação que esse desempregado possa ter, e estes gabinetes podem ter aqui um papel muito significativo. Obviamente que terão que percorrer o seu caminho, utilizar as experiências de outro tipo de instrumentos de descentralização, mas aquilo que sentimos é uma forte disponibilidade das instituições para este tipo de colaboração. Eu julgo que Sr. Deputado, que hoje o programa Novas Oportunidades é um programa que está já enraizado na sociedade portuguesa. Nós temos mais de 800 mil pessoas que já participaram ou estão a participar no programa desde 2006. E, obviamente, não é um programa que não tenha dificuldades, não tenha problemas, não tenha a sua dimensão, ela própria, um problema. Esse programa está a ser avaliado por uma equipa externa, independente, que, aliás, julgo que já esteve presente na Comissão de Trabalho a dar conta da metodologia e dos primeiros resultados desse trabalho. Está numa fase muito interessante de avaliação, nomeadamente do impacto externo e das dificuldades que se colocam àqueles que estão hoje na iniciativa Novas Oportunidades. Ela hoje ganha uma importância renovada para todos aqueles que infelizmente estão na situação de desemprego. É para eles que estamos também a dirigir um esforço muito grande de adesão, mas creio que as metas que foram fixadas para envolvimento de portugueses e portuguesas neste programa e outros vivendo em Portugal, que foram consideradas excessivamente otimistas naquela altura, são hoje metas que estão perfeitamente ao nosso alcance até para concretizar até o ano 2010. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho registro 2 inscrições para uma segunda volta. 3 inscrições. Pedia que essas intervenções se cingissem a 3 minutos. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, que é o primeiro inscrito, queria referir que a Sra. Deputada Mariana Aiveca me pediu para anunciar aos presentes nesta reunião que teve que partir para uma audição que se realiza neste momento na primeira comissão. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu peço desculpa de interromper. Peço desculpa, Sr. Deputado. Eu já estava aqui a fazer sinal ao Sr. Presidente, mas não consegui que olhasse para este lado da bancada. No entendimento que eu não cheguei a perceber da primeira ronda, se seguia a prática que eu considero que é habitual no âmbito da partilha dos partidos na intervenção, ou se acabou por fazer por inscrição. Eu não consegui perceber qual foi o critério que o Sr. Presidente utilizou, sendo certo que se foi por inscrição, acabou por coincidir com a prática que eu considero que é habitual. E sendo essa prática a ser seguida, eu solicitava que fizesse a primeira intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Não, eu segui a prática que é a seguinte, e é muito simples. Dei a palavra consoante as inscrições foram chegando. E foi isso que fiz, quer na primeira volta, quer estou a fazer o mesmo, exatamente o mesmo na segunda volta.
Sr. Presidente, não ficou...
Eu penso que, dado o adiantado a hora, seria mais prático dar-nos a palavra a quem, de facto, pediu. Não serão intervenções muito longas do que estarmos a discutir questões regimentais que nos atirarão.
Sr. Presidente, eu peço
para mais
desculpa.
Tarde, sendo certo que esta reunião ainda tem, para além da presença aqui dos membros do Governo, ainda tem 2 pontos de ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, eu peço desculpa de voltar a insistir na matéria. Mas eu não entendi que tivesse seguido esse critério na primeira ronda. Até porque antes da primeira ronda eu coloquei-lhe a questão e o Sr. Presidente acabou por não responder. Eu não me apercebi que tivesse dado essa resposta. E o facto é que a primeira ronda coincidiu exatamente com a prática que vem sendo seguida na Comissão em termos de intervenções dos grupos parlamentares. Começou pelo PSD, foi por aí fora. Mas o Sr. Presidente fará como entender. E certamente voltaremos a discutir esta matéria em reunião da Comissão para não perturbar os trabalhos.
Exatamente. Senhor Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores, senhores membros do Governo, senhores deputados, algumas questões que importam comentar. A primeira, e muito sinteticamente, relativamente ao contingente indicativo para a imigração, o Sr. Ministro diz que é mais favorável para a comunidade imigrante, inclusivamente, esta contingentação. Agora, o que nós temos, Sr. Ministro, é um conjunto de associações de imigrantes a manifestarem-se claramente preocupados relativamente às consequências sociais que isto irá ter. Eu percebo que este discurso do contingente, da limitação de acesso à entrada ou da legalização de imigrantes em Portugal, agrada ali ao CDS-PP. Eu percebo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do seu discurso. Agora, Sr. Ministro, não deveria agradar à bancada do Partido Socialista, nem deveria agradar ao governo do Partido Socialista, porque este discurso, este tipo de matéria, é matéria que facilmente descamba em assuntos, em matérias de xenofobia, de exclusão social, que não agrada a ninguém. Não estou a dizer que é a vossa intenção. Obviamente que não será a vossa intenção. Mas, objetivamente, é um discurso da direita que não deveria ser perseguido pelo governo, na nossa opinião, na medida em que ele exclui, em vez de incluir, os imigrantes que entram no nosso país. Relativamente à ACT, o Sr. Ministro diz que 400 inspectores é o número adequado, a seu ver, diz, na minha opinião, pediria-lhe que fundamentasse porquê 400 e porquê não os 550 que hoje são o quadro da ACT. Terceira questão. Relativamente ao subsídio de desemprego, só um breve comentário, Sr. Ministro. Compara situações que não são comparáveis, na nossa opinião. Que é o montante, a duração da prestação do subsídio de desemprego com outros países que têm outras realidades e outros montantes de prestação e têm outra realidade que não é nossa e, portanto, não julgo que seja feliz a comparação dos sistemas de proteção. O que lhe digo é que é um facto, é que desde a alteração à lei, cada vez mais, da autoria do seu governo e aprovada pelo PS, cada vez mais trabalhadores não recebem o subsídio de desemprego e estão totalmente desprotegidos, sem subsídio de desemprego e sem subsídio social de desemprego. E isto, se não me preocupa, o PCP não convive bem com este facto e iremos continuar a lutar para que se alterem as regras do subsídio de desemprego. Relativamente ao desemprego, Sr. Ministro, nós não afirmamos que o desemprego é culpa das políticas, das opções económicas. Há um fator de crise internacional que claramente condiciona a política nacional. Mas, Sr. Ministro, não pode, com a crise internacional, escusar-se e fugir às responsabilidades inerentes do próprio governo. Porque foi este o governo que, no início da sua legislatura, disse que era preciso combater o déficit, a opção do déficit, quanto menos Estado, melhor Estado, que entrou no discurso neoliberal e promoveu um conjunto de medidas que levaram precisamente à situação que hoje se vive. E, portanto, aliás, muito próximas das políticas seguidas pelo PSD. E, portanto, eu sei que agora o Partido Socialista nega o discurso neoliberal. Mas foi esse discurso neoliberal, nega na teoria, foi esse discurso neoliberal e a prática neoliberal que conduziram ao estado que estamos e o desemprego merecia mais atenção da sua parte, na minha opinião, não respondeu no que diz respeito às medidas que deveriam ser avançadas. Última questão, os dados do IFP. Sr. Ministro, tratamos aqui de duas matérias diferentes. Uma coisa é o episódio dos 15 mil trabalhadores. Outra coisa foi a questão que eu coloquei. O Sr. Ministro respondeu, mas não respondeu cabalmente. São coisas diferentes. Agora, o que nós dissemos é isto. 196 mil inscritos no primeiro trimestre de 2009. O IFP colocou 12 mil trabalhadores. O IFP diz que, neste período, o desemprego cresceu apenas 68 mil. Só há 68 mil novos desempregados. Isto é, há 115 mil trabalhadores que desapareceram, que estão inscritos, deixaram de o estar, que não estão. E o Sr. Ministro responde que é a autocolocação. Sr. Ministro, foi o que disse, foi a resposta que me deu. Foi a única resposta que me deu. Autocolocação. Sr. Ministro, autocolocação, o Sr. Ministro próprio respondeu que a autocolocação representava 2 ou 3 mil trabalhadores por mês. Isto não responde ao grosso do que é este número de 115 mil. Portanto, Sr. Ministro, quando diz que confronta os dados da Segurança Social com os de IFP e isto elimina 2 ou 3 mil trabalhadores dos dados do IFP, isto não responde aos 115 mil que aqui estão em cima da mesa. E, portanto, o Sr. Ministro não responde objetivamente ao que é que acontece a este montante grosso de trabalhadores que não constam. Mais, Sr. Ministro, recusou e já foi colocada por 3 vezes consecutivas, por 3 grupos parlamentares diferentes, as questões da anulação. Diga lá, Sr. Ministro, quantos trabalhadores viram a sua inscrição no IFP anulada por não cumprimento de alguns dos deveres para com o IFP? Diga, quantos é que são? E se isso não responde aos 115 mil, como é que justifica os 115 mil que não constam nos dados do IFP? Disse-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu já percebi que isto causa algum incómodo, peço-lhe desculpa por isso, mas é tarefa de um deputado da oposição muitas vezes causar incómodos. E o Sr. Ministro já sabe que nós aqui no CDS somos uma oposição focada. E eu peço-lhe desculpa, Sr. Ministro, mas há um conjunto de dúvidas que permanecem relativamente ao caso do Instituto de Emprego e Formação Profissional e que, curiosamente, nesta audição ainda se agravaram. Dou-lhe uns exemplos. O Sr. Ministro há pouco falava que eram cerca de 8 mil os casos, o caso que se verificou no mês de março de 2009. Cerca de 8 mil pessoas foram transferidas da categoria 2 para a categoria 3. Curiosamente, o Sr. Presidente do Instituto do IFP fala em 15 mil. Curiosamente, o Sr. Ministro diz que em 24 horas foi resolvida a questão. Vendo os documentos que nos foram enviados, repara-se que só em 48 horas, só no dia 2, é que essa situação alegadamente teria sido corrigida. Ó, Sr. Ministro, eu peço-lhe imensa desculpa, mas em 3 horas, 2 dúvidas persistem de uma forma bastante mais grave. E, portanto, Sr. Ministro, só há uma forma nestas matérias de ser absolutamente transparente. De ser cabalmente transparente. Que é abrir os ficheiros, dar a informação que o meu grupo parlamentar já lhe solicitou e que o senhor ainda não se comprometeu a enviar ainda esta semana para o Parlamento. Segunda questão, Sr. Ministro, porquê é que não admite, então, por exemplo, fazer uma auditoria externa? Eu peço-lhe imensa desculpa. Estive a ler a lei orgânica do Instituto de Emprego e Formação Profissional e estive a ler as competências todas da Comissão de Fiscalização que o Sr. Ministro falou, que tem um representante do Ministério das Finanças, tem um representante do Ministério do Trabalho, gente certamente muito isenta, não é isso que está aqui em causa, também tem representantes de confederações sindicais e empresariais, mas em todas as suas competências não está nenhuma de fiscalização dos sistemas informáticos. Estão competências relativamente aos pareceres, aos balanços, aos relatórios de contas, aos relatórios de atividades, não está nenhuma relativamente à fiscalização de sistemas informáticos. Porquê que o Sr. Ministro tem medo de ordenar uma auditoria externa que, de uma forma cabal, de uma forma transparente, possa resolver esta questão? Sabe, Sr. Ministro, eu vou-lhe explicar mais uma vez porque é que eu continuo com dúvidas. Em maio de 2006, com o mesmo Partido Socialista, com a mesma maioria, com os mesmos senhores deputados desta Comissão, foi chamado ao Parlamento o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional, exatamente sobre divergências entre os dados registados no desemprego, no Instituto de Emprego, e os dados estatísticos, esses estatísticos, do Instituto Nacional de Estatística. Na altura, a maioria aprovou essa vinda cá. O senhor Diretor do Instituto de Emprego disse nesta Comissão o seguinte: não se preocupem que quando saírem os dados de maio de abril de 2006, virão com uma nota técnica onde todas as divergências são explicadas. Até hoje, Sr. Ministro, já lá vão 3 anos, essa nota técnica nunca foi publicada. Essa nota técnica não está publicada. E por isso mesmo, Sr. Ministro, não me leva mal, já vi que ficou aí muito incomodado. Mas quando o Sr. Ministro vem para aqui e desata, o que não é seu tipo, Sr. Ministro, eu reconheço isso, não é seu tipo. Mas trata a insultar os deputados. Demagogos, populistas, levianos, vergonhosos, dizia uma deputada que está com esforço aqui a ouvi-la. Eu percebo que o Sr. Ministro está, de facto, incomodado. Deixe-me dizer desculpa por isso, está, de facto, incomodado. Agora, há uma questão aqui, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro não pode fugir. O Sr. Ministro é o responsável político por isto. É o responsável político por estes institutos. Hoje acumula funções de responsabilidade governamental com funções no seu partido. Impende sobre si um especialíssimo dever de transparência, Sr. Ministro. Tem um desafio colocado à sua frente. Se quer esclarecer este caso, envie os documentos ao Parlamento, ordene uma auditoria externa. Se não o fizer, Sr. Ministro, obviamente vai existir sempre aqui uma nuvem de suspeição que não é boa para si e não é boa para o seu Governo. Segunda questão, Sr. Ministro. Eu coloquei há pouco uma pergunta muito concreta sobre a majoração do subsídio de desemprego dos casais e os números do desemprego de casais. Registro que o Sr. Ministro nem sequer respondeu. Então, numa segunda ronda, gostava de lhe dar a oportunidade de responder ao que não respondeu na primeira ronda. Para terminar, Sr. Presidente, eu
ouvi com muita atenção, faço sempre, a intervenção do Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, por quem tenho uma enorme estima, e por quem registrei até não o incómodo que vejo no Sr. Ministro. E o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro acusava o CDS de leviandade. Oh, Sr. Deputado, eu antes de mais fico muito contente, agradeço-lhe imenso que tenha observado com atenção as nossas jornadas parlamentares. Certamente viu que o CDS não propõe só a isenção de taxas sociais, no caso dos jovens à procura do primeiro emprego. O CDS propõe a isenção de IRS, a isenção de IRC, no caso das startups, mas é mais uma sugestão, mais uma ideia, que eventualmente o Partido Socialista pode voltar a pegar. Mas quanto à leviandade, Sr. Deputado, eu gostava só de lhe fazer aqui uma pequena observação. No dia 22 de abril de 2009, o deputado Paulo Portas perguntou ao Sr. Primeiro-Ministro sobre um caso que estava a acontecer no país, que era o facto de muitos, muitos mesmo pensionistas, alguns casos em que pessoas recebiam menos de 500 euros de pensão, estarem a ser autuados, estarem a levar uma coima do Ministério das Finanças. Respondeu no dia 22/4/2009 o Sr. Primeiro-Ministro. Passo a citar. Senhor Deputado, este Governo e a Administração Fiscal cumprem a lei. E não é um momento como este que, por demagogia e por eleitoralismo, vamos achar que não devíamos cumprir a lei apenas para sermos mais simpáticos, fosse com quem fosse, no nosso país. Fim de citação. Hoje mesmo, no Conselho de Ministros, foi aprovada uma norma excepcional e transitória que permite que estes pensionistas, e bem, não tenham de pagar esta coima. Quanto às acusações de leviandade, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, ficam com quem as pratica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Ministro para responder. Então, o Sr. Ministro opta por responder a seguir, conjuntamente às duas intervenções, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que também será uma opção correta, atendendo ao adiantado da hora e ao adiantado dos trabalhos. Sr. Ministro, eu gostava de começar por lhe falar dos GIPs, os Gabinetes de Inserção Profissional, que foram aqui mencionados pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. E gostava de dizer, Sr. Ministro, que há aqui uma necessidade de desmistificar um bocado estes gabinetes de inserção profissional, pelo menos no sentido das pessoas que estão aqui presentes e das que nos estão a ouvir, ou que poderão ouvir mais tarde, terem conhecimento de que isto não é nada de novo, Sr. Ministro. Apresentado como uma medida para aproximar os serviços dos desempregados, e dar orientação, etc., mas não é uma coisa nova. Em março de 2005, quando o governo do Partido Socialista iniciou funções, tomou posse, já existia, como existia já há alguns anos, umas estruturas que se chamavam as UNIVAS, que eram as Unidades de Inserção para a Vida Ativa, e em março de 2005 existiam 461 UNIVAS pelo país, e os senhores aquilo que fizeram foi criar os Gabinetes de Inserção Profissional, que são exatamente e prestam exatamente o mesmo serviço que as UNIVAS prestam. Informação profissional para jovens e adultos empregados, apoio na procura ativa de emprego, basta comparar os diplomas enquadradores que criaram uma coisa e outra e vê-se que é exatamente igual, quer nos serviços prestados, quer nos apoios às entidades. Aquilo que difere, efetivamente, são os apoios financeiros, porque os apoios financeiros das UNIVAS, no que diz respeito às rúbricas de investimento, funcionamento e remunerações, poderiam atingir um nível à volta de 36 mil euros. E os apoios financeiros que os senhores concederam para os gabinetes de inserção profissional, com as mesmas rúbricas de investimento, funcionamento e remunerações, compreendem apoios por parte do Governo de 25.961,68 euros, menos 11 mil euros. E parece-me, Sr. Ministro, que numa altura em que o país é assolado por desempregados, reduzir os apoios a estas entidades não será o mais adequado, é um claro desinvestimento. Mas mais grave ainda é que quando os senhores tomaram posse, tinham 461 UNIVAS espalhadas pelo país a prestar serviço. E, neste momento, aquilo que apressadamente andaram a celebrar protocolos pelo país todo, num critério da adjudicação dos gabinetes de inserção profissional, que eu não vou aqui discutir, tem 393, ou cerca de menos de 70, é um claro desinvestimento e não me parece que seja adequado. Agora, Sr. Ministro, a questão dos fecheiros. Vamos ter que falar outra vez da questão dos fecheiros. E uma nota prévia acerca dos fecheiros. O Sr. Ministro já afirmou aqui por diversas vezes na Comissão, admito que para o Sr. Ministro já seja um bocado repetitivo, mas afirmou de uma forma veemente que toda a estas notícias de manipulação dos fecheiros do Instituto de Emprego são falsas. Sr. Ministro, eu não vou naturalmente atrever-me a duvidar daquilo que o Sr. Ministro aqui afirma. E se o Sr. Ministro está convicto e diz que são falsas, eu acredito que o Sr. Ministro esteja mesmo convicto na afirmação que são falsas. Mas então, Sr. Ministro, alguém o anda a enganar. Alguém o anda a enganar. E aí chamava-lhe a atenção, Sr. Ministro, de uma forma construtiva, para além das notícias que saíram, e para além de um debate que nós temos tido aqui no Parlamento por diversas vezes, desde junho de 2006, acerca do que se passa no Instituto de Emprego, e pedi ao Sr. Ministro que veja com muito maior atenção aquilo que está a passar no Instituto de Emprego, porque acredita em si, diz que é falso, quem sou eu para me atrever a colocar em questão aquilo que o Sr. Ministro afirma. Mas então alguém o engana, Sr. Ministro, porque efetivamente coisas estranhas se passam. E gostava de deixar alguns apontamentos para o Sr. Ministro refletir ou para recolher como informação para que possa, eventualmente, não querendo adiantar mais esclarecimentos aqui, porque já postou uma série deles, e suponho que não avançará muito mais do que isso, mas se calhar valerá a pena pegar nestas informações e hoje ou amanhã solicitar a quem de direito que as esclareça. Antes ainda das informações, um comentário sobre as declarações do Presidente do Instituto de Emprego. Não me parece nada adequado afirmar publicamente que vai participar ao Ministério Público dos Sindicatos Técnicos de Emprego, ou de um dirigente dos Sindicatos Técnicos de Emprego. Porque esses dirigentes são eleitos pelos técnicos de emprego, democraticamente eleitos, e têm um mandato legítimo. E não entendo que seja adequado esse tipo de pressão, porque é um tipo de pressão, Sr. Ministro, não é pegar em declarações que esse dirigente eventualmente tenha feito e que possam ofender a honra e constituir uma difamação relativamente ao Presidente do Instituto. Não é isso, é um tipo de pressão. E não é por acaso que o próprio Sindicato dos Técnicos de Emprego, na denúncia legítima que faz da sua visão sobre a forma como os fecheiros estão a ser manipulados, e eu também acho que estão a ser manipulados, envia mails e envia comunicados aos técnicos de emprego, que são públicos, eu tenho aqui uma série deles, e fazendo alusão, inclusive, lançando o repto aos técnicos de emprego para apresentarem mais informações e mais denúncias ao sindicato daquilo que está a passar. E tenho aqui uma sugestão muito estranha, que é solicitar que os técnicos as enviem através de correio eletrónico anónimo. Isto, não vou agora estar aqui a ler o parágrafo, tenho aqui o documento, mas o próprio sindicato sugere aos técnicos de emprego que façam as denúncias de forma anónima para o sindicato, dando a entender que há qualquer tipo de verificação dos e-mails. O Sr. Ministro está aqui, mais expedita e segura sobre o assunto, precisar dos meios eletrónicos. Muitas vezes, eu pergunto-me que diabo de ambiente é que está instalado no Instituto de Emprego, que ambiente é que está instalado no Instituto de Emprego para um sindicato que tem legitimidade para defender os interesses dos seus associados e da classe, ter a necessidade de fazer este tipo de sugestões. Depois, Sr. Ministro, repetia também a questão de saber se são 15 mil ou 8 mil, a questão do erro. O Sr. Ministro afirmou que eram 8 mil, o Sr. Presidente do Instituto afirma que é 15 mil. Não é uma questão de despiciando, Sr. Ministro. Cada caso é um caso. Mas, para além do mais, também revela o grau de informação que o Sr. Ministro detém. Porque se o Sr. Presidente do Instituto de Emprego afirma publicamente que são 15 mil, se o Sr. Ministro vem à Comissão afirmar que são 8, não é saber quem está certo ou está errado, é comprovar que grau de informação o Sr. Ministro tem. Também não são 24 horas, foram 48 horas. Porquê que são 48 horas, Sr. Ministro? Então, os registros estão aqui, eu tenho aqui o registro que foi enviado através de participações anónimas, denúncias, se calhar por causa do ambiente que se vive no Instituto de Emprego. Tenho aqui uma ficha completa de um utente não identificado, como é óbvio. Tenho aqui outra ficha completa de outro utente, não identificado. E, de facto, há aqui um movimento, no dia 31 de março de 2009, à meia-noite, em que o utilizador é o gestor e que afirma que aquela pessoa que estava desempregada passa a estar empregada. À meia-noite, o Sr. Ministro afirmou que é quando o sistema faz o update, imagino eu que seja um update, que é por isso é que é à meia-noite, foi o que o Sr. Ministro afirmou aqui na Comissão, mas, Sr. Ministro, é curioso, passado 48 horas, no dia 2 de 4 de 2009, é, como o Sr. Ministro afirmou, é dado conta do erro, e é corrigido, e passam esta pessoa que estava na situação de empregado novamente para desempregado. Só que acontece também à meia-noite, Sr. Ministro. Também é outro update. Portanto, o Sr. afirmou que o gestor fez o update cruzando os dados com a Segurança Social e é à meia-noite que acontece, no último dia do mês. faz algum sentido, não tenho informação sobre isso, admito que seja verdade. Mas depois a correção acontece outra vez à meia-noite. Portanto, isto é sempre à meia-noite, não sei porquê. Depois, Sr. Ministro, em relação ao impacto que isto teve nos registros do boletim de emprego que saiu em abril e que reporta a março, o Sr. Ministro já afirmou, eu vou repetir-lhe a pergunta, porque gostava ou que reafirmasse para o seu aborrecimento, ou então, eventualmente, se ponderava se havia algum acrescento, que é, o registro é no dia 31 de março, o dado do boletim de emprego, os dados estão utilizados, que o boletim não refere qual é a data, mas diz que é no fim do mês. No fim do mês, não sei se foi no dia 31 de março, no dia 1, no dia 2 ou no dia 3, mas o Sr. Ministro está a dizer qual é o dia que o boletim vai buscar os dados à base de dados para fazer o registro no boletim e ter lançado o boletim depois que saiu por volta do dia 20. E depois, Sr. Ministro, nesta história toda, e é uma curiosidade que a mim não tem esclarecimento, a primeira questão é dizer-lhe, Sr. Ministro, que o cruzamento de dados com a Segurança Social não é de agora, nem é do seu governo. Já há muitos anos, há anos, que os centros distritais da Segurança Social enviavam diretamente para os centros de emprego listagens em papel das pessoas que estavam a fazer descontos para a Segurança Social. E os centros de emprego utilizavam essas listagens para fazer a atualização dos registros e, nomeadamente, passar de desempregados para empregados. Aquilo que os senhores fizeram foi sistematizar o sistema e otimizá-lo. E bem, criando esta figura do gestor para este efeito. Mas a minha dúvida é se não há outro efeito nas funções do gestor ou daquela que eles praticam efetivamente. Porque este gestor, ao contrário do que é prática no Instituto de Emprego há muitos anos, cada técnico tem uma password, de forma que os registros são todos perfeitamente identificáveis. No caso do gestor, há uma password para toda a gente que trabalha no gestor, essa figura enigmática que ninguém sabe muito bem quem é. Há uma password para toda a gente que trabalha no gestor. O que quer dizer? Quem altera é o gestor, mas não se consegue identificar exatamente quem é que alterou. Porque é que não existe esta identificação? E depois, Sr. Ministro, há aqui um pormenor que não referiu, mas que eu julgo que é muito importante. A explicação que deram ao Sr. Ministro, e que o Sr. Ministro aqui defende, é de que houve um erro, porque enviaram as listagens da Segurança Social de março de 2008, os serviços centrais, o tal gestor, recebeu as listagens de março de 2008, verificou que havia os tais 15.000/8.000 que estavam em situação de emprego, não viu que eram listagens de março de 2008, foi atualizar os ficheiros, ah, estes senhores estão em situação de desemprego, vamos anular isto tudo. E anularam 15.000/8.000. Portanto, esta é a justificação que existe. Sr. Ministro, há aqui uma curiosidade. É que desses 15.000/8.000 inscritos como desempregados, não há um único que tivesse a receber subsídio de desemprego. É muito estranho, Sr. Ministro, que pessoas que há um ano, em março de 2008, estavam empregadas, que entretanto, em abril de 2008, em junho de 2008, em agosto de 2008, em dezembro de 2008, em janeiro de 2009, passaram para a situação de desemprego e não há uma única, por ocasião desse erro, que seja detectada como estando a receber subsídio de desemprego. É muito, muito estranho. E eu só encontro uma explicação para isto, Sr. Ministro. Se há manipulação, nunca poderiam anular pessoas que tivessem a receber subsídio de desemprego. Porque se o gestor entrasse como entrou aqui e fosse anular este desempregado, ele tivesse a receber subsídio de desemprego, o sistema automaticamente gerava um aviso para ser enviado por interface aos serviços da Segurança Social para anular o subsídio de desemprego. E aí é que caía o Carme e a Trindade. E aí não podem mexer. Porque podem anular no dia 31 um desempregado e podem reinscrevê-lo no dia 2. Com os mesmos direitos, não prejudicando os direitos do desempregado. Mas se anulassem um que não existe em 8.000 ou em 15.000, que tivesse a receber subsídio de desemprego, o sistema automaticamente, sem ato humano, gera um aviso a ser enviado por interface para a Segurança Social para lhe ser cortado o subsídio de desemprego. E no dia 2, como é que se resolvia este problema? Muito estranho, Sr. Ministro. A situação não está esclarecida efetivamente. E acho que o Sr. Ministro, acreditando na sua boa-fé, deve fazer um esforço a seguir esta reunião da Comissão e pedir informações a quem o anda a enganar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas umas breves palavras sobre esta questão que tem agitado esta reunião. De facto, só alguns pormenores, de facto, são 24 horas. É uma questão, este problema das 0 horas ser parte de um dia ou do outro foi muito discutida quando o bug do ano 2000, o deputado Mota Soares inspirou-se nessa questão do bug do ano 2000 para confundir as questões, mas de facto são 24 horas entre as 0 horas do ano 1, do dia 1, ou as 24 horas do dia 31 e 24 horas depois, foi quando foi feita a alteração. Enfim, eu gostava de dizer, de forma muito simples, que, de facto, as questões que aqui foram levantadas, ao contrário do que os senhores tentam agora, numa última final esforço, em que já incluiu esta questão das 24 horas como questão estranha, são manobras de desespero. Bom, fazem uma questão, o grande momento do dia seria, afinal já houve em 2008, azar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu expliquei aqui, com toda a clareza, só não quis perceber, ó Sr. Deputado, tenho um bocadinho de calma, depois disse que é que estou nervoso. O grande momento da tarde era, afinal, o erro. Como não vou usar essa citação dessa canção, afinal havia outra situação de manipulação. Não era só 2009, era também em 2008. Quando eu disse o que é que se tinha passado em 2008, foi uma agitação, telemóveis funcionaram, mas é verdade. O código é outro, é o código do agente. Falhou o grande momento, era o momento que estava preparado aqui assim, afinal havia outra manipulação. Não havia nada, havia um ato normalíssimo. Senhores deputados, é fácil para nós, um ato normalíssimo, quase que não podemos fazer, porque isso nem eu sei, mas era possível identificar a empresa, o nome do trabalhador, quanto tempo é que ele esteve, porque é que terminou a sua situação de desempregado. Não há, de facto, aqui questão nenhuma, e esse foi, quando caiu esse grande achado, quando ele se transformou, perdeu o brilho de ouro que tinha e se transformou em chumbo, foi o chumbo que caiu nas bancadas da oposição que tinham esse papel, como um papel de grande impacto. Mas não tem, senhores deputados. Agora descobrem outro fantástico, divergência de números. Eu tenho aqui os números exatos são os seguintes. O cruzamento que foi feito com uma base de dados, que erradamente foi combinada com a base de dados de desempregados do Instituto de Emprego, o cruzamento deu um grupo de 13.673. Fala-se 15 mil por aproximação. Exatamente o número. Porquê que eu falei de 8 mil? Porque quando detectado o erro, durante esse dia, e 24 horas depois é introduzida a correção identifica sobreposição, ou seja, pessoas que estavam desempregadas e inscritas e a pagar contribuições. Só que eram apenas 5.376. Lá está o mistério esclarecido. 13.673 menos 5.376 dá os meus estranhíssimos 8.297. É essa a diferença. Foi, eu disse os números com rigor aqui, primeiro cruzamento, um cruzamento errado, os responsáveis ficaram alertados, isso parece um número alto demais, deve haver algum problema, perguntam o que é que se passa, o que é que não se passa, tentaram, é uma base que está errada, substitui-se a base, mas há aqui um problema que os senhores deputados não querem aceitar, caramba. É que
O cruzamento é feito com a base de dados de 31 de março. É feito com a base de dados de 31 de março, para poder ser compatível. Para não haver aqui nenhuma hipótese de erro.
E, portanto, e dá este valor. Ou seja, não é uma correção feita no dia 1 ou no dia 2, do ponto de vista da informação estatística, ou da informação administrativa, para não ofender o deputado Mota Soares. É um cruzamento feito que entra na base de dados às 0 horas dia 2, ou às 24 dia 1, mas referente a 31 de março. E o que é uma coisa simplicíssima de perceber, e depois os dados que vêm no tal boletim, que eu tenho de ter para aqui, são os dados de 31 de março, corrigidos. É simples. Pois, a história do subsídio de desemprego, não há dúvida nenhuma, o Sr. Deputado, que, se a memória não me falha, já desempenhou funções no Instituto de Emprego, se a memória não me falha, deve-se saber que, a propósito de uma... Eu aqui disse várias vezes, eu não estou aqui a reivindicar, não tenho costume de o fazer, méritos que não são meus. Se nós tivemos algum mérito, foi pôr a funcionar este esquema que não estava a funcionar. Havia já os protocolos assinados. E os protocolos são para que, quando se trata de subsídios de desemprego, eles funcionem online. Está escrito no protocolo. O deputado devia saber isso. Aqui, a base de dados que está a falar, este cruzamento está a falar, é de desempregados sem subsídio de desemprego. Mas que estão a receber contribuição. Estão a pagar contribuições para a Segurança Social. Por isso é que esse facto estranhíssimo, mais uma vez, não é um facto estranhíssimo. Porque esses são, automaticamente, há uma ligação online, como deve saber, ao longo de todo o mês, entre o sistema de Segurança Social, quando há uma vinculação à Segurança Social. Ou seja, não é as contribuições, é a vinculação. Quando alguém manda, normalmente, informaticamente, para a Segurança Social, o registro de um trabalhador, se ele recebe subsídio de desemprego, é, obviamente, paralisada essa situação. Essa é a inovação desta situação. Portanto, não, senhores deputados, nem as horas, nem os 15 mil, nem a maravilha de 2008, nada disso vale nada, senhores deputados. Que houve um erro. Senhores deputados, eu lamento, de facto, tínhamos passado aqui uma tarde, em grande parte, a discutir uma coisa simples, que foi explicada cabalmente, foi um erro que foi corrigido. Foi corrigido em 24 horas. Foi corrigido sem que haja dolo para ninguém. Senhores deputados da oposição, nada mais têm para discutir que esta questão. E depois, a questão da vinda ou não vinda do Sr. Presidente do Instituto de Emprego. Também gostaria de dizer, obviamente, que eu compreendo perfeitamente, não tenho nada a ver com a orientação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendo perfeitamente que, estando aqui eu, hoje, o Ministro do Trabalho e da Seguridade Social, com o Sr. Secretário de Estado de Emprego e Formação, responsável, aliás, com delegação de competências na gestão ou no acompanhamento político do IFP, o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social e o Sr. Secretário de Estado da Junta e para a Reabilitação, que as questões fossem colocadas a quem tem a responsabilidade política. E todas as questões levantadas sobre esta questão foram respondidas, e eu tenho a consciência tranquila, foram respondidas cabal e definitivamente sobre esta questão. De facto, não houve manipulação de 15, 13, 8 ou o que é que seja, não houve manipulação nenhuma, houve apenas uma tentativa de explorar, por vezes de forma um bocadinho canhestra, aquilo que foi um erro que foi corrigido. Quem me dera a mim e a todos nós, que todos os erros que se cometem em muitas instituições fossem eficazmente corrigidos em 24 horas. Mas pronto, é o debate que podemos ter. Agora não tenho, e de certeza que o Sr. Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional não terá nenhuma dificuldade de vir ao Parlamento quando os senhores deputados lhe pedirem para cá vir. Agora, hoje estive aqui eu a responder às questões que os senhores deputados me colocaram, nomeadamente sobre esta questão. E, senhores deputados, sobre esta questão, sinceramente, os senhores deputados disseram nada. Pedi ao senhor Presidente, se não se importa, que permitisse que os senhores deputados de Estado completassem a
resposta a algumas questões que foram colocadas.
Conselheiro, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De forma muito telegráfica, a questão colocada do deputado Jorge Machado relativamente à questão da imigração e à questão dos contingentes. Em primeiro lugar, reforçar a ideia que o Sr. Ministro referiu. A definição de um contingente não é uma cota. E por isso não é uma barreira de... Não, isto faz uma diferença significativa quando se discutia, nomeadamente noutros regimes, relativamente à imigração. Por isso trata-se de um contingente indicativo relativamente à concessão de vistos que pode ser ultrapassado caso haja necessidades e estando automaticamente essa possibilidade adstrita. Em segundo lugar, o contingente aplica-se a 9 imigrantes. Isto é, o contingente não abrange, não afeta, não põe em causa os mecanismos de regularização que estão previstos na lei e, por isso, não é dentro desse elemento que esse procedimento poderá ser efetuado. Em terceiro lugar, em nossa opinião, a definição de um contingente realista não é algo que possa contribuir ou que deva de minimamente contribuir para qualquer discurso da natureza que o Sr. Deputado falou. É precisamente o contrário. Isto é, nós só adequando e tendo capacidade de sermos realistas face à situação do país e face à situação do mercado de emprego, é que podemos dar perspectivas também realistas face à nossa capacidade de integração adequada desses imigrantes. Portugal tem sido, aliás, referido muitas vezes como um país de boas práticas relativamente à integração de imigrantes. Queremos continuá-lo dessa forma e de forma nenhuma pareceria realista manter artificialmente um número extremamente elevado num momento em que a economia cresce 1, 2 ou 2,5% e num momento em que a economia se contrai da forma que se prevê que ela se vai contrair este ano. E por isso trata-se precisamente da definição de um contingente que é um contingente naturalmente de equilíbrio, mas um contingente que privilegia a capacidade de integração adequada da população imigrante no nosso mercado de trabalho e que será reconhecidamente em 2009 como para os restantes trabalhadores mais difícil do que em anos anteriores. A segunda questão relativamente à CT, porque não os 500? Por uma razão simples, Sr. Deputado, porque a diferença que há significativa entre Portugal e os outros países é que a Autoridade das Condições de Trabalho não fiscaliza a administração pública. E, por isso, os rácios relativamente à avaliação dos números de inspectores face à população empregada, se na população ativa retirar a população desempregada e se nessa população empregada retirar a administração pública, o que verá é que o autoemprego, o emprego por conta própria, se os retirar, verá que o número, o rácio com que a Autoridade das Condições de Trabalho é um rácio extraordinariamente significativo, importante e adequado dentro dos padrões europeus e fundamentalmente capaz de assegurar uma adequada resposta na avaliação das condições de trabalho. Relativamente à questão dos dados, os dados serão fornecidos, têm até sido divulgados, os dados que colocou adicionais, separando as questões relativamente à questão do Instituto de Emprego, sem qualquer dificuldade. Permitam-me também uma palavra de algum desabafo, que é, julgo que num contexto em que todos reconhecemos que o desemprego tem a dimensão que tem e cresce da forma que cresce, há formas, se calhar, mais úteis relativamente aos portugueses e relativamente às suas preocupações e necessidades de empregarmos o nosso esforço relativamente a esta matéria. Por último, relativamente à questão que foi colocada sobre os GIPs e sobre a sua diferença face às UNIVAs. Primeiro, uma precisão relativamente ao número. O número das UNIVAs efetivamente a funcionar pouco ultrapassava as 200 e é um número inferior àquele que existe. Relativamente ao seu funcionamento, ele é significativamente diferente porque agora abrange toda a população em geral, não abrange exclusivamente os jovens, tem metas contratualizadas e por isso... E desempenha um conjunto muito mais alargado de funções. Não é propriamente uma total inovação, mas também o objetivo não é que seja uma total inovação, é o objetivo ter um instrumento útil para apoiar a colocação, a entrada no mercado de jovens e também a colocação de desempregados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, queria... Sr. Deputado Pedro Mota Soares...
Sr. Presidente, não leva mal, o Sr. Ministro queixa-se muito que supostamente só vem para aqui falar do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu fiz-lhe uma pergunta duas vezes sobre os casais desempregados e a majoração de subsídio de desemprego e até agora não tive resposta, Sr. Presidente. Eu não vou fazer mais questões agora. Não faz sentido nenhum, Sr. Ministro, vir para aqui com um conjunto de votados e depois, como se costuma dizer, cai mesmo pela própria boca.
Tenho, dou a palavra então para responder ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço esta insistência, uma referência que é, de qualquer forma, a repetição daquilo que já dissemos mais do que uma vez ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, sem prejuízo, obviamente, de nos preocupar a situação dos desempregados em geral e, naturalmente, quando essa situação incide sobre agregados familiares muito em particular, mas é preciso recordar, já o fizemos mais que uma vez, que as medidas que temos vindo a adotar prolongam os benefícios de subsídio nos agregados, aumentaram a condição de recursos para que dentro dos agregados familiares mais famílias possam ter e mais membros dos agregados tenham acesso ao subsídio, mas sem prejuízo disso, quero deixar claro que nós temos em Portugal a segunda percentagem mais baixa de agregados familiares, em que nenhum dos membros do agregado familiar tem rendimentos de trabalho. A segunda mais baixa da OCDE, Sr. Deputado. E temos, simultaneamente, as mais altas taxas de substituição de rendimentos por prestações de desemprego dentro da OCDE, Sr. Deputado. E insisto em ignorar esse facto. O Governo já mais do que uma vez explicou a sua posição sobre essa matéria. Fazê-lo sustentados em estudos internacionais sobre as taxas de substituição, ou seja, sobre a forma como a prestação de desemprego protege relativamente aos rendimentos de trabalho anteriormente existentes e também sustentados no facto de sermos o segundo país com menor incidência de famílias em que os dois membros do agregado não têm rendimentos de trabalho. E, portanto, Sr. Deputado insistiu com a questão que já colocou várias vezes, é verdade, faltou insistir, aqui está a nossa explicação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu pedi-lhe o máximo de contenção, é a quarta intervenção.
Sr. Presidente, mas é mesmo muito
pessoal à mesa. Todas as práticas regimentais que temos adotado nesta Comissão.
É uma interpelação à mesa, na figura de Vossa Excelência, não é nada contra si, como é óbvio. Sr. Presidente, é só para registrar uma coisa, é que pela primeira vez o Sr. Secretário de Estado reconheceu que o Governo tem os dados relativamente ao desemprego dos casais. Ele diz que Portugal é, na média da União Europeia, o segundo país que tem menores taxas de incidência de agregados familiares no desemprego. Pela primeira vez, o Governo reconhece esses números. Em sede de interpelação à mesa, eu solicito a Vossa Excelência que possa pedir, porque eu já pedi mais que uma vez ao Governo que envie esses números ao Parlamento, coisa que o Governo nunca fez. Finalmente, o Sr. Secretário de Estado reconheceu que tem os números. Nós já sabíamos isso. Então, já agora envio-se ao Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social.
Sr. Presidente, para informar através de Vossa Excelência, mais uma vez o Grupo Parlamentar do CDS, também não é a primeira vez que o faço, que o que existe, isto é uma estatística da OCDE, não são dados administrativos dos desempregados que são cônjuges uns dos outros, não são desempregados casais, são estatísticas de famílias que não têm nenhum rendimento de trabalho. Estatísticas internacionais.
Sr. Deputado, eu pedi-lhe que não interrompesse o Sr. Secretário de Estado. Creio que podemos dar por encerrado não a reunião em cima deste ponto da ordem de trabalhos. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, desejar-lhes continuação de bom trabalho e pedir a todas as senhoras e senhores deputados que se mantenham na sala por mais uns minutos. Temos ainda dois pontos na ordem de trabalhos.